não te dou outra, porque...
Comidinhas!
Isso me lembrou que eu tô morrendo de fome aqui.
Comidinhas do Chaves.
Sanduíche de presunto.
Sanduíche de presunto.
Eu estava sonhando. Sonhei que me dava alguns bolos e depois sonhei com um sanduíche de presunto deliciosíssimo.
Sabe o que é foda, mano? Eu só fui começar a gostar de presunto muitos anos depois, porque eu queria, quando era criança, gostar de sanduíche de presunto pra poder comer assistindo Chaves. Na minha cabeça de criança, né, mano? Faz sanduíche de presunto, eu quero comer um sanduíche de presunto aqui. Porque
mas sanduíche de presunto como? Pão?
Eu não gostava de
manteiga
presunto.
Manteiga e
pão e presunto. Pão e presunto.
Não, mas
o do Chaves levava
pra ele é muito também. Nojento, velho. Ele põe manteiga em todos os sanduíches dele, é a coisa mais nojenta que eu já vi. Você põe manteiga pra comer presunto, mela tudo, um negócio nojento, Júnior, pelo amor de Deus, velho.
É assim, normal, mano. Mas o Bruno, quando você pega, por exemplo, o pão e ele coloca na chapa, ele coloca manteiga só pra avisar, viu? Pra ele dar uma esquentada no pão, ele não é pão puro, não. Ele bota uma manteiguinha, então você sempre come
com manteiga. Mas você só come lanche com pão na chapa, você não come outra coisa. É só assim que você come lanche. Você não pode cortar um pão no meio...
Com manteiga no meio do cachorro quente, tá ligado?
É. Tô surpreso com a falta de conhecimentos culinários dele aí.
Falou você que tem um paladar infantil e só come coxinha e pastel todo dia aí.
Ovo cozido com maionese. Eu tô imaginando aqui as maluquinhas de filho. Bota
maionese,
feijão.
Abre lata de leite condensado e bebe direto na gargala.
Pode crer. Mas isso, acho justo, não? Não é justo isso?
Fiz esse final de semana.
Caralho. Todo mundo faz isso. E isso que é o padre agora. Pronto, não faz nada. Só come osha e vinho.
Sim, porque como a gente sabe, pessoas que comem saudável são padres.
Pessoas religiosas são magras, né? É.
Mas o que mais? Tem o sanduíche de presunto, que é o clássico. E o Chaves tem uma fome inigualável, né? Assim, ele é incontrolável quase.
Churros?
Não me fala de churros, tô morrendo de fome, cara.
Olha, aqui estão os churros. Pra vocês, os churros. Aqui estão os churros. Pra todo mundo, os churros. Churros.
Eu chego em frente, eu vejo qualquer barraquinha de churros, eu faço... Churros. É imediato o negócio, assim, sabe? Que eu não consigo.
Aquele pirulito, mano, pirulito, qual é o nome daquele pirulito? Pirulito da Chiquinha.
Caralho, aquele gigante. Não era só da Chiquinha. O Kiko às vezes aparecia também.
Sim, mas, mano, quando a galera na rua falava: quem quer comprar o pirulito da Chiquinha?
Pirulito da Chiquinha, exatamente. Pirulito colorido, né?
Aham.
Cara, você vê, né, o seu Madruga, mano, fala: puta, não tinha dinheiro pra pagar aluguel, mas pra comprar pirulito pra filha, ele tinha.
Do tamanho da cabeça da criança, ele podia.
Não, a Chiquinha comprava dando migué no Kiko, né? É. Não era o seu Madruga, gente.
Caralho, falando em comidinha e transponindo pras bebidinhas, como esquecer o episódio, mano, que o Chaves...
Caralho, começou o programa.
Colecionando insetos, ou que ele chamava de
insetos. Não, que porra de insetos? Insetos no caralho. O clássico de bebidinhas do Chaves é o suco de tamarindo.
Sim, porra, com gosto de limão, parece...
De laranja. Parece de limão, tem gosto de tamarindo e é de abacaxi, por exemplo.
Essa é uma água suja do cacete, né?
Olha aí o refresco fresquinho, refrescantemente refrescado, que refresca qualquer refresco. Olha aí.
Ah, refresco é justamente o que eu queria. Qual está mais gostoso?
O mais gostoso.
Ah, certo.
Bom, eu quero de abacaxi. Não tem de abacaxi. Só tem de laranja, limão e tamarindo.
Então me dá um de laranja e outro de abacaxi.
Não tem abacaxi.
Bom, então me dá um de laranja, um de tamarindo e outro de abacaxi.
Abacaxi não tem.
Cara, não se irrite. Credo, me dá um de abacaxi, pronto.
Se você pedir outra vez abacaxi, eu te refresco os miolos, sabia?
Bom, e do que é que tem, então?
Laranja, limão e tamarindo.
Abacaxi, não?
Não.
Tem certeza? Já perguntou e tudo?
Se fui eu que fiz!
Tá bom. Vamos ver do que eu quero. Vamos ver. Qual que você me recomenda?
De abacaxi. Não, você me deixa confuso, seu tonto.
Tá bom. Eu quero desse aqui, ó.
Não, desse não.
Por que que não vai me dar desse?
Não, desse eu não posso.
Você tem que me dar desse, ó.
Não, esse eu não posso dar porque não...
Cale-se, você me deixa louco! Como sou eu que vai pagar a conta, eu vou tomar a droga do refresco que me der na telha! Sai daí! Só faltava essa. Como não? Vou tomar e pronto.
Sabe, essa aí é a água que eu uso pra lavar os copos sujos.
Tem uma outra comidinha clássica que é o bolo de baunilha. Que surgiu aquela frase clássica que é: não importa, come torta.
Caralho, foi nesse episódio?
Foi do bolo de baunilha, exatamente.
Mano, mas você me cortou. Eu ia falar que no episódio dos Inceptos, o Chaves tem uma garrafa de gasolina pra matar os bichos. Sei lá por quê, mano. Sei lá como. E daí você tira que o Chaves, que foi acusado uma vez justamente de ser ladrão, ele devia ser ladrão de verdade. Porque como é que ele comprou essa gasolina, porra? Realmente. Ele roubou essa gasolina, não tem como, mano. Ele roubou essa gasolina. Aí o Kiko chega e bebe a gasolina achando que é refresco. Eu achava curioso o uso deles de refresco. Porque no Ceará, no meu Ceará, não se fala refresco, mano. Fala
suco. Mas eu já escutei muito refresco, hein?
Lugar cara, nenhum se fala refresco.
Refresco e Kisuke. Suco.
Kisuke é marca.
Kisuke. É, mas Kisuke é marca.
Não, mas aquela a marca é Kisuke.
O nome disso era Kisuke. O nome disso é metonímia, correto? Os caras aqui manjam. Metonímia, né? Que quando um termo de um produto se torna o nome pra aquele tipo de produto.
Bombril, isopor.
Isso, o nome da marca se tudo torna... Marca. É, pode crer.
Na escola, né? Na época da escola, quando saía, tinha os malucos vendendo que era suco no saquinho. Não sei se vocês viveram disso, que era... Era tipo um saquinho... Sim, era
tipo um sacolézinho, jeanzinho.
Mas você isso. Só furava com o canudinho, né? Pup, aí tomava.
É, nossa, isso aqui não fazia bem pra criança, não.
Não devia, assim. Né? Devia ter bicho dentro, bactéria, tipo alguma coisa assim.
É igual aquele sorvete de máquina também, né, cara? Que é a mesma... mesmo líquido. É a mesma
sorvete
merda.
Sorvete de máquina, aquela do McDonald's, tipo?
Não,
bem antes disso. O cara virava um suco qualquer numa garrafa lá e...
O cara pegava a garrafa de Coca-Cola, 2 litros, que ele tomou no almoço da tarde do domingo, botava o suco ali dentro da máquina, virava, solidificava, ia parar.
São mais putos, pior cara, que é bom isso aí, velho. Isso é muito bom isso.
Mas eu lembro desse quando eu falei do bolo de baunilha, eu vejo a cara do Chaves, assim, o bolo no meio da mesa, e a dona Florinda falando assim, ó, não pode mexer no bolo, você fica olhando aí, vê se ninguém vai pegar. Aí ele fica encarando o bolo, aí corta, aí vem a dona Florinda voltando e tal, só a tampa, e o Chaves com a boca toda suja, ele com a barriga gigante.
Chaves é genial, mano. De comidinhas assim, o mais genial que eu acho é o do churros, que o seu Madruga tá vendendo churros. Aí ele falou, Chaves, olha aqui pra mim rapidão que eu vou ali ver um negócio.
Caralho.
Aí o Chaves pega o dinheiro e começa a se comprar os churros. Exatamente. Dele mesmo.
Ele vende, mano, pra ele
é
mesmo.
É muito genial, vai se fuder, mano.
Ele, não, e ele ainda faz a voz, oi, eu queria um churros. Ele, pois não, senhor, um churros para você. Aí ele vira de lado.
Seu Madruga, me vende um churro, por favor.
Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo não.
Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor.
Quer que foi? Quer que há?
Claro que sim. Então, tá aqui, eu dou o dinheiro e põe o churro. E seu Madruga, aqui está, eu quero outro churro, dá o dinheiro. Então, o seu... aqui está o churro. Então, seu churro, aqui está o Madruga, o seu... não dá, eu ponho aqui. Seu Madruga, quero um outro, aqui o dinheiro. E põe o churro. E seu...
Mano, é muito gênio, caralho.
Meu
Isso que é o churros? Ah, sim, claro. Eu o churros.
Ai, vamos nessa.
Ele olha, ele ainda. Nossa,
ele dá a volta, né, mano? Aí ele vai.
Vem cá, por que ele tá espanando os churros?
Pra tirar as moscas, mas mosca.
É, pô.
Tá no meio da rua isso.
É um churro meio bizarro, né? Não tem doce de leite dentro, né? Meio durão,
não
tem,
né? Hoje em dia é o churros gourmet, né? Hoje.
Isso aí é churros cenográfico, mas isso aí é churros não, isso aí era, sei lá, era espuma aqui.
Não, e nem existia essa parada de colocar coisa dentro do
churro. É, o churro no México.
Só a massa.
Aí lembra que o Kiko sopra e ele fica com bigode de churro?
vambora. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou a flor silvestre que perfuma os campos.
E eu sou o Super Sam. Time is money. Oh yeah.
E esse é o 99 da vida.
Ah,
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos para prestar uma grande homenagem a um mestre que se foi, Roberto Gomes Bolaños.
Não um mestre, eu diria o mestre, maluco. Pra gente que é da América Latina, brother.
Porra, não um tem... dos verdadeiros arquitetos.
Será? Ele é um dos arquitetos, junto com o Didi também? A gente pode colocar Didi no lado?
Cara, eu diria que ele é muito superior ao Didi, mano. Na moral.
Superior ao Didi?
Eu também acho.
Cara, se o Didi morrer, só quem vai lamentar vai ser o Brasil, brother.
Claro.
Isso é inegável.
Ah, sim. Mas,
não, eu não tô falando que não é. Não tô reduzindo. O cara é meu conterrâneo, brother. Tô falando o seguinte, no impacto da obra... O impacto da obra do X-Espírito é infinitamente maior do que a do Didi, cara. O Didi ficou só...
Só que pra gente, Izzy, o Chaves, ele teve um impacto maior porque até hoje passa. E tem no Netflix. Então, assim... Tá muito mais presente do que o Didi, que meio que ficou nos anos 90 ali, né, mano?
É porque decaiu pra caralho. Assim, o Chaves, né, eles acabaram o programa ainda meio que no auge, eu diria. O Didi, né, os Trapalhões 2 morreram, o Didi e o Dedé se separaram, aí o Didi tentou aqueles programinhas na Globo que eram muito sem sal, e aí eu acho que foi caindo o legado, entende? Se eles tivessem morrido os quatro no auge, por Bombando Assassinas, eu acho que a lembrança seria bem diferente. Eu acho que decaiu muito.
Não tem nem como o Trapalhões ter que continuar sendo exibido, né, cara? Os caras, porra, tinha uma porta de piada imprópria ali que o Chaves não tinha, né? Piada por racista,
o Chaves era prima...
Né,
não, certamente. O Chaves era muito mais...
Cara, você imagina hoje em dia com essa coisa super chata, né? Não pode falar nada, vai aparecer o Didi sacaneando as pernas depiladas do Dedé. Ferrou, cara. Chamar o Mussum de macaco. Não tem como.
Caralho, pode crer, mano.
Mussum falando, eu prefiro morrer pretos.
Era outra época, né, brother? Porque, tipo, TV pirata também, o humor brasileiro em geral daquela época...
TV pirata era
assim. Era num nível, mano, que hoje não tem como,
brother. Era pior que a gente se aloprando aqui, mano.
Mas olha só, nós estamos aqui juntos para prestar essa homenagem a Roberto Bolaños, que fez parte da nossa infância. Chaves e Chapolin estão até hoje, jamais vão deixar de estar nas nossas mentes, nas nossas memórias, e a gente vai assistir ainda para sempre, até quando a gente ficar bem velhinho igual Bolaños e perecer também, nossos filhos verão Chaves e etc.
Se a gente chega lá até 85 não, hein, cara? O maluco durou, cara. Eu acho... talvez tenha sido um dos poucos que não lamentei tanta morte dele, porque o cara tava mal também, sabe? De repente a morte, no caso dele aí, foi até um descanso, sabe? O maluco tava nem conseguindo respirar direito, cara, com a ajuda de aparelho, sabe?
Tem uma aparição dele no programa daquele, até a Thalia cantou pra ele, né? Ele isso. Tá com uma cânula lá de oxigênio e tal, tá triste.
Mas o cara criou um baita personagem que fez parte da nossa infância, então querendo ou não, é ele ali, né?
Sim, mano, tá eternizado, cara, tá pra
sempre. Cara, a gente fala muito, esse termo é lugar comum, a parada fez parte, lembrando até do Bambambam do primeiro Big Brother, veja você, faz nossa. Parte. O Chaves, mano, eu acho que ele não fez parte, ele é uma parada assim, muito intrínseca à infância, brother. Eu lembro de ir pra casa da minha avó e tá passando Chaves, aí começa a musiquinha, mas ela vem Chaves. Essa música até é um tanto recente, porque eu lembro, assim, recente, usando a métrica que a gente da infância, né? Porque eu lembro da abertura anterior a essa. Essa do lá vem Chaves. Eu não tô conseguindo
lembrar. Amigos olhando na TV.
Exatamente, lá vem Chaves. Uma historinha bem gostosa de se ver. Chaves. Todos até nos olhando pra TV. Aí vem o Chaves. Como estaria bem gostoso de se ver. Chaves. Todos até nos olhando pra TV. Aí vem o Chaves. Qual era a introdução? Qual era a abertura antes dessa, brother?
Aquela música assim.
Mano, o bagulho... Ah, SD 4x3 a gravação. Tá
aquela, aquela do chapéu? A do chapéu é a música que vem descendo, assim, o chapéu girando? Não,
essa,
né?
Já é recente, não. Entre aspas. Essa é recente.
Essa do chapéu é recente. Uhum. Que fica contagem, fica passando o rosto dos personagens.
Não, aí essa é recente. Aí a gente pegou o Netflix pra assistir, que tem todo o Chavo do Chapolin. Aí tem lá uma músicazinha aí. Eu, é o Chavo de Ouro. Como Chaves.
Agora é o seguinte, a gente entrou numa parada bacana. Por que que se chamava El Chavo del Ocho? Pra quem não sabe, a essa altura, eu acho que com a morte do Chespirito, as pessoas pesquisaram tanto na internet as informações sobre o cara, a obra dele, que agora já são todos chavólogos peritos, profissionais.
Né? Peritos, todo mundo é chavólogos. Mas... eles gostam de beber chá.
São um PhD em chavologia.
Inclusive o nome Chespirito, né? Que era homenagem, não, pois também, é, né?
Vamos começar disso no começo, né? Porque o Chaves, né? O Bolânio, esse espírito, né, que é o apelido dele, ele escrevia roteiros pra TV e pra rádio, né? E aí um dos editores dele, por causa da prolixidade dele, ele escrevia tanto, né?
Isso.
Que ele apelidou ele meio que de uma veia meio jocosa, né? Tirando onda, de pequeno Shakespeare, né? Porque Shakespeare vê muitas. Em espanhol, é Shakespeareito, né? Isso. Que é o diminutivo Ito. E aí Shakespeareito. Aí ficou Shakespeareito. Mas foi assim que. Inclusive, eu lia revistas quando era moleque, que falavam...
Caralho, revistinha do Chaves, clássico.
Pois é, revistinha do Chaves, ou então revistas que falavam sobre, tipo, a revista Herói tinha uma matéria falando do Chaves, alguma coisa do tipo, e se referiam ao Chaves, né, que a gente não conhecia ator, pra gente é o Chaves e acabou, né.
Inclusive o nome Roberto Bolanes é um negócio até recente, né.
Pois é, porque naquela nossa época, cara, era Chaves, acabou. Aí eu vi algumas referências a Chaves, ficava, ué, esse é o nome dele em outra língua, esse é o nome, eu não entendia, é o nome real do Chaves, né, um dia, exatamente, porque como eu ia falar, tem essa questão do Chespirito, né, que é o nome do cara, e Chaves, né, que o nome original é El Chavo del Ocho, significa, traduzindo literalmente, o garoto do oito, né, que Chavo é simplesmente um termo, é tipo moleque, garoto, menino, entendeu? É um nome geral.
Ou seja, ele não tem nome.
Ele não tem nome. Ele tem nome. No original, assim, no português deram o nome Chaves. No original, ele não tem nome, ele é tipo o guri. O guri do oito, né?
Agora, tu imagina se fosse assim, que merda que seria? O guri, pô,
isso é de graça. Eu acho que eles pegaram, quando fizeram a tradução, eles pegaram o nome original, é Chavo, e procuraram qualquer nome em português que mantesse a sonoridade, eu acho. É, aí Chavo, virou Chaves, né? E o motivo pelo qual era Chavo del Ocho é porque originalmente passava a TV, como é, Televisión Internacional, México, alguma coisa do tipo, né? Que era o canal 8, que foi onde ele começou. E aí esse canal...
que ele morava na casa 8, veio da onde, então?
Deixa eu explicar, agora. Você vai deixar eu terminar, Ivan? Eu posso, por favor, continuar aqui o que eu tô falando?
Existe, inclusive, uma teoria satanística sobre isso.
Calma. Eita, satanística. Essa emissora, que se eu não me falo a memória, era a Televisión Internacional de México, juntou-se, fundiu-se com outra emissora que ficava no canal 2. E aí ficou o um impasse. O nome do programa é El Chavo del Ocho, porque é o garoto do 8, né? Só que agora não vai ser mais no canal 8. E aí fizeram, a partir daí, na série, começaram a fazer referência de que ele mora na casa 8. Inclusive, esse negócio de... Ele foi no mesmo episódio que rolou a migração, que alguém questiona que se ele mora no barril, ele fala, não, eu não moro no barril, eu moro na casa 8. Pra, assim, pra acabar com, pra não ficar confusão, entendeu? E foi por isso que virou o Chavo do 8.
É até o episódio que o Seu Madruga vai ser despejado, tem a cabaninha do Kiko, ele fala...
Agora me diz uma coisa, como que o filho da mãe não tem dinheiro pra comprar um sanduíche de presunto e tem uma casa?
O que fala no seriado é que ele morava com uma mulher... Que morreu calma. E ele ficou na casa.
Olha, Chaves, você não mora no barril?
Claro que não.
Então onde?
Eu moro no 8.
Você quer dizer na casa de número 8?
Isso, por isso me chamam de Chaves do 8.
É óbvio.
Não, é 8.
Isso é o que ele fala pra galera, entendeu? Isso. Pra não admitir, você nota nos episódios em que ele fala isso, que ele fala com uma certa vergonha. Porque nunca foi estabelecido claramente que isso, a versão dele que ele mora com alguém na casa 8, porque não existe casa 8, inclusive, na vila.
Existe,
já falaram.
Mas existe, tá aí a foto no post, onde é a casa 8. Olha isso, o Skype aí.
Sempre rolava.
Mansão do Chaves.
Ele tem um 360 até. tinha várias fotos, memes da internet das antigas, mostrando todo um bunker que ele tinha embaixo do barril.
Do barril. barriga.
Mas isso aí, não existe casa 8 na vila, isso era a versão dele do que ele falava, né? E o subentendido é que no final do dia o Chaves dorme na casa de um dos moradores, dos personagens que a gente conhece. Esse é o que é subentendido, porque ele de fato não mora em casa nenhum. Entendeu? Esse negócio da mora na casa 8 é uma história que ele conta porque ele é envergonhado sobre a situação dele, basicamente.
Exatamente. Acho que um dos grandes motivos do Chaves ter feito um grande sucesso, aliás, de todos os personagens do Roberto Bolaños, principalmente o Chaves, e a gente ter se identificado, é porque a gente... Brasil, país subdesenvolvido. A gente conviveu muito com pessoas pobres. Inclusive, alguns de nós tivemos infâncias pobres, né? Então, era muito fácil identificar com Chaves um menino com roupinha suja, um menino que tá sempre com fome, um menino que tá sem dinheiro e sempre faz alguma coisa pra tentar ganhar um dinheirinho e poder comprar sua coisinha. É muito fácil do brasileiro, por exemplo, se identificar com a história do Chaves, né?
É, não, e eu acho assim, Juras, eu acho que o Chaves tem tudo a ver com o estilo 99 Vidas, que é o quê?
Nossa,
é
demais, aquela... mano.
É a infância compartilhada, né, cara? Então,
isso, tinha muitas... Play, que a gente sempre fala aqui.
É, e tinha muita situação, assim, de, tipo, você ia conhecer, ia num lugar novo, sei lá, visitar um parente seu, e aí tinha aquele, aquela criançada da rua, né? E aí tu queria se enturmar, tu não sabia muito como chegar e tal. E às vezes as brincadeiras, as falas, as piadas do Chaves eram uma ponte, né, que você conseguia... Isso. Que era uma linguagem universal, meu, ali com todo mundo. Pode crer, né? Mano.
Independente de ter infância rica ou pobre, cara, o Chaves, ele é um ser que trata da essência humana.
Isso.
Tipo, por mais que o cara tenha grana, ele vai conhecer alguém que é filha da puta, alguém que é o cara que é mais rico, que tá cobrando a galera, que era o seu barriga lá, sabe? O cara que quer levar vantagem. Assim, tipo, cada personagem, se você for analisar psicologicamente, ele é um perfil de uma pessoa que você conhece.
Qual era o loop eterno do Chaves? Chiquinha chutava o Kiko, aí o Kiko ia descontar alguma coisa, o Seu Madruga chegava na hora, beliscava o Kiko, Dona Florinda batia no Seu Madruga, o Seu Madruga ficava puto, o Chaves fazia uma piada, o Seu Madruga dava um cascudo no Chaves, o Chaves ia chorando pipipipipi, e sem querer dava um chute, alguma coisa, pegava no Seu Barriga, que vinha cobrar o aluguel do Seu Madruga, e chegava o Professor Girafales sem entender muita coisa, porque tava apaixonado e só queria encontrar com a Dona Florinda, e era isso, era um loop eterno sem fim.
É, não, e é muito daquela, a gente, nós somos seres humanos, a gente gosta de a gente não gosta de surpresa, né? A gente gosta de viver a coisa que a gente é um cenário já confortável, que a gente se sente bem. Então, por isso que muitas vezes essas piadas de repetição, elas são, pô, aqui no Brasil é o que mais tem, né? Zorra Total, praça é isso, é piada de repetição. E eu acho que o Chaves, ele se calca muito nisso, né? A gente, às vezes, tá rindo da situação ali da Dona Florinda com o Professor Girafales, porque a gente já viu 1 milhão de vezes aquela merda.
É a própria... A idade, né, do Chaves, né? Porque, querendo ou não, a gente não colocar a consciência na cabeça. O Chaves, o Roberto Bolaños, tinha 40 anos e fazia um menino de 10 ali.
É né, isso lá? Que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. A gente assistia, assim, quando você pensa em videogame, você consegue lembrar qual foi o primeiro videogame que você jogou, né? Quando você pensa, digamos, no Batman, você consegue lembrar a primeira revistinha do Batman que você assistiu, ou então o primeiro desenho do Batman que você assistiu. Mas em relação ao Chaves, cara, eu não consigo lembrar qual foi o primeiro Chaves que eu vi. É como se estivesse sempre lá. Tanto é.
Mas ele literalmente estava lá o tempo todo, porque.
Sim, antes de você nascer, né, mano?
O Chaves parou de gravar antes da gente começar a assistir, cara. Quando a gente começou a assistir, a gente já tinha assistido quando tinha parado de gravar.
Verdade.
Agora, até porque esse. Foi mal te cortar, Izzy, mas. Esses episódios que talvez sejam os que a gente mais assiste, que a gente mais gosta, sei lá, são das duas ou três primeiras temporadas, né, cara? A gente não viu o resto da série, a gente viu só o comecinho.
Não existe noção de temporada por causa da forma em que eles passavam no Brasil. Era moda caralho total.
Não, o Silvio Santos é gênio, passava o mesmo duas vezes em uma semana, assim, às vezes, tá ligado?
E a gente assistia, porra, porque é legal demais.
E o curioso é como ele conseguiu esses episódios, né, cara? Que ele foi comprando uma novela e vê os episódios do Chaves ali na rebarba. O cara falou, leve isso aí também. E é engraçado, porque, por exemplo, o Cavaleiro Zodíaco na Manchete foi a mesma coisa, né? Tipo, uma coisa casada, assim, e foi um sucesso que foi. O Chaves foi a mesma coisa. Tipo, é curioso como essas coisas acontecem, né? Que não foi nada premeditado, né?
E é o produto mais antigo da SBT, né, cara? Assim, em termos, tirando os programas da casa, né? O Chaves está sempre no ar.
Olá, aqui quem fala é o João Vitor. Tenho 22 anos, moro na cidade de Évora, em Portugal. E a importância que o Chespirito vai deixar pra gente... É toda a filosofia que ele passou todos esses anos, né? Fazendo esse humor inocente que só ele sabia fazer desde os anos 70, com Chaves, Chapolin e outros personagens. Um humor inteligente, sem nudez, sem apelação, sem qualquer tipo de piada preconceituosa ou coisas do tipo que a gente infelizmente vê hoje em dia. Então esse é o legado que ele vai deixar pra sempre. É uma pessoa que marcou não uma geração, mas eu acho que várias, e que vai estar pra sempre em nossos corações. Queria deixar um abraço pro pessoal do 99 Vidas e dizer que eu sou muito fã do podcast. É isso aí.
Vamos pra origem das coisas, porque a gente falou do Chaves, mas o Chaves não foi o começo da história do Bolaños, né?
Não, não, não.
Bolaños criou o maior super-herói de todos os tempos, que é o Chapolin Colorado, né?
Contavam com minha astúcia.
Porra, Chapolin é demais, cara.
É o Chapolin mais galhofa de todos os tempos, facilmente.
Não, o Chapolin é legal porque ele o Chaves é a repetição, que a gente tá falando aqui. O Chapolin, embora seja repetição, ele consegue mudar o cenário, né, cara? Ele
não, é tipo... o Chapolin é o maior exemplo de como Roberto Bolaños era um cara extremamente inteligente e inventivo. Porque todas as referências de um cara conhecedor de cinema, como Bolaños era, ele colocava no Chapolin. Então tinha paródia, cara, de tudo, de Branca de Neve, a Pirata, a Egito, Faroeste, tinha tudo, cara.
O Chapolin era o Doctor Who mexicano, cara.
Aí, rapaz.
Caralho, pode crer, mano.
Pode que eles passavam cada vez uma época, né?
Não, pois é, ele viajava, não tinha explicação nenhuma. Uma hora ele tava no Velho Oeste, outra hora ele tava com piratas, outra hora ele tava...
Na
era loucura.
A lua, maluco.
Tudo que a gente tá falando aqui tem link no post.
Os episódios, tudo.
Todos os episódios, tem tudo no YouTube, inclusive, pra você ver de boa.
Peraí, só um minutinho. O link do Júnior tem tudo é youtube.com.
Tá lá no post, né?
Vai lá no post e digita lá, né?
Com a busca já, Chaves, episódios do Chaves.
Tem um filme, O Show Deve Continuar, que é com Chapolin conversando com o Seu Madruga, que faz um zelador de um set de filmagem, que ele faz uma viagem nos principais clássicos do cinema, inclusive com Roberto Bolaños fazendo, por exemplo, Gene Kelly do Cantando na Chuva. Ele recria a cena do Cantando na Chuva. Vale muito a pena.
É brilhante, né, cara? Eu
lembro de Chaplin, né?
Exatamente.
Ele faz o Chaplin direto.
Ele faz o Chaplin. Ele inclusive era considerado o Chaplin mexicano, né? Que era um cara extremamente inventivo e que fazia e que trazia trabalho pra todo mundo. Né? Mas relembrando do Chapolin, clássicos do Chapolin.
Não sei, rugue, coro velho, que te quero pra tambor.
Lembra desse? Era do periquito, era do periquito.
Você tá querendo estragar tudo?
É claro.
Será que você não gosta de mim?
Mas é claro.
Mas é claro, mas é claro. Só sabe dizer isso? Você tá me gozando?
Mas é claro.
Escuta, eu lhe aviso que já estou perdendo a paciência. Por acaso você... Pensa que eu sou algum palhaço ou sou o seu brinquedo?
As duas coisas.
Se aproveitam de minha nobreza.
Quero, ele tava na cabana e tinha um bandido. Eu não lembro qual era do bandido, acho que era de uma luva preta, né? Uma luva de couro marrom. E aí tinha esse papagaio, o periquito, quando ele ficava pequenininho. E aí no final, o vilão era a Dona Florinda, né? Ele tirava uma máscara, tudo Missão Impossível. Isso. E aí se revelava...
Era meio Scooby-Doo, quase.
É, total.
Um clássico do Chapolin... É o da Branca de Neve, né?
Há umas palavras clave que significam quem sabe.
Churi, churi, fufly. Churi, churi, fufly.
Por isso, como resposta, a grande solução é esta. Sempre responde a
churi, churi, fufly. Yo te lo aseguro, nunca fallará. Cuando tú respondas, churi, churi, fufly.
Muito antes de Hakuna Matata.
A Carol lá do Twitter, eu nunca sabia de onde
Tchulim
dela veio desse episódio do Chapolin. Não sei se ela ouviu das 99 Vidas, mas tá aí.
Só que no Chapolin é Tchurim. Tchurim, Tchurim.
Ela falou isso também, só que ela ouviu errado aparentemente e ela botou Tchurim.
Mas olha, esse da Branca de Neve é muito bom porque o Bolaños ele fazia o envergonhado, né? Era um anão envergonhado. Tinha todos. E o Seu Madruga, obviamente, fazia o rabugento. Era muito foda esse episódio.
Não, e o do Abubineve e Homem das Naves?
Aí está. É um animal peludo.
Minha mãe!
É muito peludo a sua mãe?
Minha mãe é uma exclamação.
Mas ela não era costureira.
Aí está. Está saindo de um buraco.
Aí.
É uma coisa peluda. É metade animal.
O abominável homem das neves.
Não, é um urso.
Mas não é metade animal?
E a outra metade também. Além disso,
Seguramente saiu daí essa lenda. Alguém viu um urso e, como os ursos podem caminhar com duas patas, pensou que era um homem. Assim como se vê um porco e se pensa que é uma tomada. Como se vê uma galinha cega e se pensa que é um árbitro bom.
É, pois é verdade.
Ou como se vê um burro e começa o nome...
Carlos.
Cara, eu vou te falar...
Peraí. Lembra que foi que tu falou,
hein? O Abominável e o Homem das Naves. Era assim que eles falavam.
É assim o nome? Era assim,
não, é o Abominável e o Homem das Neves. Eles falavam no episódio assim. Mas, cara, eu lembro que eles dormiam no sleeping bags. Foi a primeira vez que eu ouvi falar esse termo. E o... tinha um uivo do lobo, lembra disso? Cara, eu morri de medo quando era criança.
O que foi isso?
O Abominável. Era o seu Madruga.
Era o mesmo barulho de quando eles... Vai lá, era o mesmo barulho de quando eles entravam na casa da bruxa de 71. Não lembro de 16, cara, né?
Tá doido. Caralho, o episódio que dava medo, brother, né? Esse que eles iam entrar na casa da bruxa de 71, que no final era, foi confirmado que eles viram aquilo mesmo, era tudo imaginação deles, afinal de contas.
Era imaginação, pô. Aí ela dá pirulito pra eles, aí eles... Ah, gente, não pode julgar ninguém pela aparência, né? Era tipo...
Mas peraí, então os três estavam tendo a mesma alucinação? Como é isso?
É uma alucinação compartilhada. Aí, Inception?
Histeria coletiva.
Eu só sei que o Chapolin, ele tinha um poder inacreditável de estar em todas as épocas possíveis se alguém falava, ó, e agora quem poderá me defender?
O poder do transporte, né?
Não, espetacular. E ele sempre chegava, ele sempre dava uma tropeçada.
E agora, quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigam meus bons? Levanta. Você se machucou?
Não. Todos os meus movimentos são friamente calculados.
Tinha a parada do Chaves, né? Que era a sketchzinha clássica. Então ele sempre repetia a parada. Inclusive dos ditados, por exemplo. Que o Chapolin nunca conseguiu completar um ditado da forma correta.
Ah, muito bom. Muito
já diz o velho e conhecido ditado: crie uma cobra e te direi quem és. Não. Diga-me com quem andas e morrerá picado. Também não. As cobras, quem não vê olho, também não vê coração e não vê... Não. Boa ideia essa aí.
Boca fechada, não entra mosca.
Pau que nasce torto, fica torto, pra assim.
Ele falava isso, mano.
Menina que requebra. Cara, vocês lembram do episódio da Casa Mó Assombrada? Que aí era o... Tinha o
caralho, o Seu Madruga zumbi assim, né, meu?
Zumbi, é o professor Girafales fazia tipo aquele...
Tipo
um tropeço, exato. E aí no final eles estavam maquiados porque eles não queriam vender a casa, cada hipoteca, alguma coisa
assim. Exatamente, sempre tinha uma liçãozinha de moral no final, né, cara? Muito
genial.
Legal. Aquele que um meninozinho rico recebia os presentes do pai e jogava os presentes fora pra poder ganhar mais presentes.
Como é que era a música? Lembra aí.
Lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e as naves que poderão o seu voo superar os cometas
que giram,
e os planetas passarão e nas estrelas chegarão
que olham
e cada vez os astronautas vão chegando mais pra lá.
Os astronautas vão. Chaves tem vários.
Não teve disco.
Claro que teve.
Minha amiga tem do Chaves, de vinil, cara.
Que saudades. Ele sobe com ele, toma aquela pílula de nanicolina, né? Ele fica pequenininho.
Inclusive, você manja que isso é importante mencionar. O Chapolin Colorado, às vezes a gente esquece que ele é o arquétipo de um herói, um super-herói, né? Isso. Só que sabia que tem uma história de origem do Chapolin que não apareceu no programa, mas o Roberto Bolanhos falou na entrevista. Sabe qual que é?
Não.
Teve um professor, um cientista, né, que tinha inventado as pílulas de nanicolina e ele queria dar essa pílula pra alguém pra se tornar um super-herói, pra ajudar as pessoas. E de todas as pessoas que aplicaram, né, pra essa vaga, o Chapolin se destacou porque o cara viu que ele era baixinho, franzino, atrapalhado, burro, porque o Chapolin é bem burro, mesmo assim ele queria ajudar as pessoas e por isso o cientista deu a pílula pra ele. Isso não apareceu em nenhuma da literatura do Chaves, que teve livros do Chaves, não apareceu no desenho, nem no seriado, mas o Bolanhos falou que essa é a origem do personagem. Bacana, né?
Mais engraçado é porque, assim, ele é o herói, mas ele é muito medroso, cara.
Ele é anti-herói, mano.
Não, anti-herói é o Wolverine, porra.
Ah, não, Chapolin tem episódio que acontece, é o que o Jordi falou. Deu uma zica, tem que fugir.
Ele
aí
sai correndo. Ele é primeiro.
Não, ele falava assim: mulheres e Chapolins primeiros. É. E já puxava a fila, tá ligado?
Não, mas o herói. Aconteceu um problema. Ele. Mamãe! É.
Mamãe, caralho. Agora fica uma parada, cara. Eu acho que o episódio do Chapolin que eu mais lembro é o da construção. Lembra que ele vai ajudar na construção? Com os famosos tijolos de isopor, não manja?
mas aí são os cenários, é tudo que virou piada anos
a
depois.
A cenografia,
o efeito 3D, tipo, assistir um grande clássico do cinema hoje em dia e você vê o fundo falso, é do caralho, até o Chaves é melhor, sabe?
É.
E assim, o Bolanes, ele foi pioneiro nessa parada, né, cara, do chroma key, né, que ele usava como ninguém. Se você for ver o vídeo, vê aqui no post o vídeo desses astronautas, ele viajando no aviãozinho de papel, você vê que é a coisa mais tosca do mundo, mas é tão legal, cara, aquilo, que você, pô, que foda.
É honesto, cara, Júlio, é honesto,
uma parada.
Cara, muito honesto. Com aquilo.
É honesto,
total. Vou te falar uma parada. A cor do Chapolin. O Chapolin é vermelho por isso. Causa do uso deles do chroma key, sabia? Porque Chapolin é um tipo de gafanhoto.
E isso,
gafanhoto,
é verde.
Sabe? É verde. É. Só que eles, por causa do chroma key, que era a única ferramenta de efeitos especiais que eles tinham, basicamente, se ele fosse verde, ele ficava só a cara do Chapolin e a mão voando, tá ligado?
Virou até piada, né? O polegar vermelho, porque ele é baixinho.
O polegar
e
vermelho, né? Exatamente. O polegar vermelho está para o Chapolin colorado, assim como o Homem de Aço está para o Superman. Era tipo não pseudônimo, mas era o subtítulo dele.
Palma, não criemos cânico. Minhas anteninhas de vinil estão captando.
Anteninhas de vinil.
É no Chapolin que tem o um episódio do Aerolito, né?
A pedra.
Aerolitos. Ele mó nervoso, tá ligado?
Carlos, outra vez.
E eu que pensei que fosse um aerolito.
Pois se iludiu à toa. Tá achando que os aerolitos caem todos os dias?
Sim, polegar. Nesta região, sim. E mais, às vezes caem feito granizo.
Ah, sim, claro. Atenção, atenção. Linhas aéreas espaciais anunciam a chegada do seu aerolito número 502, tendo feito escalas em Júpiter e Saturno.
A Carlito!
Puxa, tá vendo? Acabou de cair um aerolito.
Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Quero ver cair em outros.
Sim, sim, que caiu muitos. Esse era dos grandes.
Ah, muito bom.
Qual que é aquele do Pepe? Pepe, já tirei a vela, lembra?
Esse daí teve duas versões, né? Um que era o professor Girafales, era o cientista louco, e o outro era o seu Madruga. Eles faziam remakes, né, dos episódios direto.
Sim, sim. Inclusive teve aquele lá dos Homens das Cavernas, lembra? Que ele viajava no planeta.
Pô, tinha muito, Chapolin era muito foda.
Aí os caras tudo vestidos assim como Homens das Cavernas, aí chega o Chapolin pra ajudar. É muito foda, cara.
Agora, olha só, esse episódio da Festa Fantasia que eu falei, que eu até fiz ali na abertura, né? Sua Rosa Silvestre que perfuma os campos. Tinha várias, ele tinha o Gordo e o Magro, né? Tinha o Sketch. E no final, o mais louco era que ele fala: ah, não, mas você é o Chapolin. Não, não, o Chapolin chegava atrasado. Aí, ué, mas você não é o Chapolin, não. Não, eu sou só um ator de... vim fantasiar de Chapolin. Lembra disso? Ele tirava... botava um óculos. Chamava um táxi.
Tinha essa quebra de quarta barreira. Entre aspas, né?
Veja aqui. As pirâmides do Egito. Ele faz o muque assim. Aí o Chapolin... veja aqui o Colosso do Ceará.
Ah! Agora você vai ver.
O que é que eu vou ver?
Veja! As pirâmides do Egito.
Veja! O Colosso do Ceará.
Era muito boa, né, mano?
Não, eles só não dublavam, eles localizavam.
Localizavam demais, cara. Né?
Porra, um clássico que eu lembro do Chapolin é que eles estão procurando o Homem Invisível. Uhum. Aí alguém fala pra ele assim: aí ele, eu estou sentindo, ele está aqui. Aí a pessoa: mas como você sabe? Aí ele: porque eu não estou vendo. É esse nível do humor, tá ligado?
Achei isso muito bom, isso é fantástico, isso é um humor clássico.
Vem cá, e agora, vocês sabem o que é uma padiola? Traz uma padiola.
Por isso também é clássico.
Cara, o Kiko, o Carlo Villagrán, nesse episódio, ele tá demais, né, cara? Ele fica, eu tô afundando. Lembra?
Caralho, eu tinha esquecido disso até agora,
esse,
mano.
Esse é aquele episódio dos paleontólogos, né?
É, que fica espantolado.
É, muito bom.
E aí a dona Florinda, ela acha que foi picada por uma cobra. E aí no final era um alfinete da calça, né? Um negócio desse.
Tem aquele episódio clássico dos piratas, né?
Porra, cara. Não, eu ia falar isso agora. O Ramon Valdez, né? Que era o Seu Madruga.
Não,
ele era o Seu Madruga e era foda pra caramba.
Era o maior vilão do Chapolin.
É, mas ele era foda pra caramba os outros.
Inclusive, Seu Madruga é uma tradução da versão brasileira. Porque o nome original do personagem é o nome do ator, Dom Ramon, que significa Senhor Ramon.
É igual a Dona Florinda, né?
Dona Florinda Meza é o nome da atriz.
E por que ficou Seu Madruga?
Cara, não tem a menor ideia, bro.
Você queria que ficasse no... Mas no Brasil ia ficar o quê? Seu Ramon?
Não, como é que os caras chegaram
Seu no Raimundo, Madruga, né? Seu Raimundo.
Raimundo.
Brother,
Seu Madruga tá maneiro, mano.
Eu tinha um tio, Raimundo. Ele era o arquétipo do nome Raimundo. Ele era magro, assim, né? Meio alto e fazia parecer um bicho pau, sabe qual é? E se o nome do seu Madruga fosse Raimundo, ia combinar muito bem pra mim, na minha cabeça, com aquele nome.
Mas a gente chega já nos apelidos, porque o Chaves é a maior coleção de apelidos do planeta.
É, mas o Ramon Valdez, ele era foda como o Seu Madruga, mas ele era foda fazendo os outros vilões, fazendo sim. O Alma Negra. Lembra o Alma Negra com risada
de seca, quase nada?
Tripa seca, quase
Super
nada.
Sam, pô.
Super Sam, caralho, muito
I'm bom. His money.
O Chapolin sempre passava antes do Chaves, né? Era tipo uma pré-estreia do Chaves. Aí passava o Chapolin, às vezes o Dr. Chapatin, né?
Que ficava. Eu não gostava do Dr. Chapatin, vou falar logo aqui. É o único personagem do X-Pirito que eu não gostava.
Saudações, galera do 99 Vidas. Meu nome é Tommy, que nem a ópera rock da banda The Who. Moro na Guiana Francesa, tenho 30 anos. Olha, entre Chaves e Chapolin, eu tenho uma preferência pelo Chapolin. E claro, pelos episódios como as paródias do Branca de Neve e os Sete Anões, o Churin Churin Chunfly, a paródia da Madame Butterfly com o karateka Simpato Yamazaki, ou outros episódios como A Cabana e o Cachimbo do Agagaga. Claro que também Chaves marcou uma geração, né? Que passou até hoje, ultimamente eu não tenho visto tanto, mas prova que a série é temporal. Episódios, cenas como o Chaves preparando o bolo, né, no bar da Dona Florinda, se não me engano, ou os episódios que ele aparece triste, ou os especiais de Natal. Enfim, Roberto Gomes Bolanes, descanse em paz, que você tenha encontrado o Seu Madruga e Chapolin. Bem-vindo ao Panteão dos Heróis. Até mais.
Aliás, vem cá, foi até tu. Vocês assistiram na época que passava o X-Espírito na CNT? Chegaram a pegar essa época?
Não.
Peguei. Passava um programa
só do dele?
Kiko também, né?
É, todo mundo já
mais né? Isso vale lembrar, porque o que rolou foi o seguinte: nos anos seguintes, né, da explosão de popularidade, três atores saíram por diferenças criativas, né? O Carlos Villagrán era o nome do Kiko, correto?
O Kiko tava achando que ele tava sendo subaproveitado, né? E aí eu tava...
O que acontece foi o seguinte: todo mundo sabe que o Kiko é muito mais popular que o próprio Chaves. E aí, o que o Villagrán tava acusando o Bolanhos era que ele estava percebendo que o Kiko tava usando popularidade, ele começou a subutilizar o Kiko de propósito pra voltar a destacar o Chaves. E saiu... por diferenças criativas, e o Dom Ramon concordou com ele, tanto que o Dom Ramon foi fazer os programas do Kiko com o Kiko. Ele saiu do programa do Chaves para fazer os programas solos do Kiko.
Ele saiu o Carlos Villagrán, que era o, né, saiu o Dom Ramon, que era o Seu Madruga, e saiu a Maria Antonieta de las Neves, que inclusive era o nome, se não me engano, o nome real dela, da avó dela, do personagem da avó dela, que era Dona Neves, né? Maria Antonieta das Neves, que era o nome dela mesmo, né? Saíram, né? E aí o programa ficou muito desfalcado e aí eles quiseram mudar, porque aquelas tripulias na vila com três personagens faltando ia ficar esquisito. Aí eles resolveram mudar o cenário e aí que começou o restaurante da Dona Florinda, justamente pra lidar com a falta daqueles caras. Por isso que o Kiko nunca aparece e o Seu Madruga nunca aparece. A Chiquinha voltou posteriormente, inclusive um episódio excelente, a da Chiquinha e a com a Dona Neves fazendo uma greve dentro do restaurante da Dona Florinda por causa das condições de trabalho do Chaves. E eles têm umas placas com dizeres que o Chaves, eles explicam: queremos mais, não sei o que. Aí o Chaves, isso aí pra mim parece. Aí ele lê a sigla de outra forma, aloprando um dos personagens, tá ligado? É muito genial isso, mano.
O humor é muito bom, velho. Sério?
Eu ainda não era apaixonado por cinema, nem conhecia tanto na época, mas assistindo hoje, você via como o Bolanes pensava muito à frente do tempo dele, as referências que ele fazia. É, eu lembro, por exemplo, lembra daquele episódio dos duendes do Chapolin? Aparecia os duendes, cara, assim, era muito macabro.
Todo mundo fala que é macabro, eu tenho que assistir esse episódio.
Cara, mas era na época, Isa, que passava Brinquedo Assassino no cinema em casa, cara. Que a gente ficava, meu Deus do céu, como assim, cara? Passava um Brinquedo Assassino e antes o Chapolin e esses brinquedos aí... psicopata, cara.
Brinquedo deixou sem luz.
Pois é, muito bizarro. Totalmente. Cara. E a gente via realmente a atuação de Vera no Chapolin. Porque você via os personagens totalmente versáteis pra fazer todo tipo de papel, né? Diferente do Chaves, que eram os mesmos personagens, né? E era mais a brincadeirinha repetida, né?
É, quando
era
mais a coisa da inocência, né? A coisa do Chaves era muito focado na inocência da criança, né? Já nos programas do Chapolin, é o que você falou. Eles tinham liberdade porque eram diversos tipos de personagens mais maduros que exigem mais, digamos assim, do... Não é que exige mais, porque eu acho que pra um adulto deve ser muito mais difícil você interpretar uma criança do que um adulto, né? E manter aquela coisa da inocência. Mas digamos assim, é menos... Não é menos, é mais diversificado, digamos assim.
Será que o Chapolin era pros adultos e o Chaves pras crianças?
Cara, eu tenho um pouco dessa impressão, mas em relação à questão da inocência, é tão real isso, que existia algumas pessoas interpretavam o relacionamento da Chiquinha e do Chaves como uma espécie de namoro, naquela coisa isso, do amor e ódio. Amor. Então, primeiro amor, eles se gostam, mas brigam e tal. E tem um episódio que a Chiquinha vai lá, tem um episódio claramente de interesse romântico entre a Chiquinha e o Chaves, que eles se encontram perto da fonte, né?
Tô ligado.
Isso, no outro pátio.
Mas e aí, é um abraço chegando. Tão legal, tão
é
bonito.
É só um abraço, um sorriso.
Mas é pra coisa de criança mesmo. Né? É muito inocente, é mas muito legal. Inocente, mas é muito legal, isso é muito legal mesmo.
Cara, lembra o Chapolin no Velho Oeste? Ele olha tava Seu Madruga, ele era o procurado. Aí ele olhava num cartaz, procurado, vivo ou morto. Aí lembra, ele abiscava, escrevia o vivo, escrevia viva. Aí botava um bigode no desenho pra dizer que não era o cara parecia de bigode. É foda, mano.
Pode ganhar.
E aquele que eles viravam, tipo, a mesma foto, virava de cabeça pra baixo e ficava igualzinho.
Cara, é isso aí, lembra? É isso aí.
Caralho, muito mano, bom. Cadê isso, mano?
Essa é genial, porque você mostra que o Seu Madruga era um ator fudido, mano. Que o cara faz você rolar era de foda, rir sem falar uma palavra.
Ele era muito bom.
Cara, cadê? Eu preciso desse vídeo agora, mano.
Essa aí, mano. O cara endeusa Monty Python, tá ligado? Mas, mano, não fica devendo nada, na moral.
E eu ia falar o seguinte: essa sketch aí, cara, o mundo de Gumball, tá ligado? Desenho do Cartoon, fez uma cena parecida e o Porta dos Fundos também fez recentemente. Do cara falando e o cara. É, e o cara aparece vestido. Eu falei, mas que puta que pariu, copiando, cara.
Todos os meus movimentos são
feitos. Julião e Gumieta, lembra?
Cara, os bordões criados pelo XP era dominar, sem querer querendo.
Não, até hoje, Izzy, até hoje.
Não,
até
não,
hoje.
Não.
Chapolin, Chapolin,
só do Chapolin,
se falar. Desde o princípio.
Não contava.
Se aproveitam de minha nobreza.
Sigam meus bons.
Se aproveitam de minha nobreza, é o melhor de todos. Cara, sigam meus bons. Pô, essa é a melhor frase do mundo, né? Sigam meus bons.
Não, mas aí só uma coisa, vocês estão dando crédito pro Bolanhos, mas nesse caso é muito mais um trabalho de tradução e localização
certamente,
do claro, que mas... da criação do Bolanhos em si.
A dublagem... Mas, você fala isso, mas se você for assistir em espanhol e eu estive assistindo, essas expressões são tudo igual, cara. São tudo igual.
Eles não, dizendo... não é igual, não. Eu não é igual.
Bota um Chapolin em espanhol pra você ver aí.
E agora, quem poderá remediá-lo? Go!
Pode colocar.
É muito parecido.
Falando, pode colocar. É tudo igual. Eles traduziram literalmente, sério mesmo. Eles localizaram muito bem, isso é verdade. Às vezes não também, porque tem uma tradução. A dublagem do Chaves era meio a moda caralha. Então, o episódio de Acapulco, por exemplo, eram dois episódios. No primeiro episódio, uma das dublagens chamava de Guarujá, exatamente. Aí na hora, eu lembro que achei muito esquisito, porque quando criança, você não manja, não, tá falando Guarujá, porque é na tradução e tal. Na minha cabeça, nossa, o Chaves tá vindo pro Brasil, tá ligado?
Não, e eu que fui pro Guarujá achando que ia ser igual o Chaves. Cheguei lá e falei, caralho, velho. Não tá igual mostraram lá, mano.
Cara, quero que o Guarujá fosse igual a Acapulco. Então,
você tá ligado que aquele episódio foi feito porque a empresa tinha parceria com o hotel. E aí o Seu Barriga, você nota que quando ele vai chegando, ele tá elogiando a vista, os quartos, o restaurante é excelente. Sempre que eu vejo Acapulco, eu fico aqui. É por causa disso, mano. Aquele era um merchan fudido.
Olha, product placement antes de product placement.
Não, product placement total, mano.
Vocês chegaram a ver o último episódio do Chapolin?
Porra, ele se despedindo, né, cara?
Porra, dá dó, né?
Sim, este foi o último programa do Chapolin Colorado.
Mas não é um adeus, e sim até breve. Porque um personagem como o Chapolin Colorado sempre terá um lugar reservado na televisão.
Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa, o Chapolin Colorado. É impossível dizer os nomes de todos os ausentes, mas também é impossível deixar de mencionar alguns como Eduardo Alator e Henrique Segoviano, no aspecto técnico, e no artístico, Maria Antonieta das Neves, Angelines Fernandes, Ramon Valdez, Carlos Iriagrã, Horácio Gomes, Ricardo de Pascoal, Raul Chato Padilha. Não contavam com minhas.
Eu sou Edgar Carrijo, tenho 29 anos, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Taquarituba. E é bem difícil falar alguma coisa sobre Bolanhos nesse momento, porque eu lembro quando eu era mais novo, bem mais novo, criança mesmo, eu chegava correndo da escola e já pegava o almoço e sentava na frente da TV para assistir Chaves e Chapolin. E isso se repetiu em toda a minha infância, toda a minha adolescência e grande parte da minha fase adulta. O fato de eu chegar em casa, seja na hora do almoço, seja à noite, ansioso para assistir um episódio que eu já tinha assistido 10 vezes ou mais e ainda ia continuar rindo. Então acho que eu devo muito da minha infância ao Chaves, ao Bolanhos, pelo que ele fez, pela maneira que ele construiu as pessoas da nossa geração. E de todas as gerações, aliás. Vai deixar muita saudade.
Já que a gente tá falando do Chaves, vamos falar de vez sobre o Chaves do 8.
1, 2, 3, 4.
Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Nela é tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar.
Esse é o famoso Chaves. Todos dizem que minha roupa é remendada e faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas.
Que bonita é tua roupa, que roupinha muito longa, nela é tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar.
Isso é o maior clássico, né? Você lembra
televisivo,
do
brother, na moral, cara,
é o maior clássico da TV brasileira.
Não tem outro.
Eu acho que isso é o único que chega perto, é Trapalhões mesmo.
Eu acho que quem não gosta de Chaves e Chapolin, gente boa, sujeito bom não é, né, cara?
Cara, não tem nada.
Não, mas peraí, é só uma coisa, então, calma, só, deixa eu só fazer uma pergunta pra ver. Muita gente diz que acompanha, inclusive assiste até hoje, tá? Eu vou ser bem honesto. Eu não assisto mais. Eu já, digamos assim, que eu...
Ah, mas Bruno, se estiver passando não. Lá, você vai...
Calma, não, então, canal, calma. É isso que eu quero explicar.
Feliz,
não, é isso que eu quero explicar.
Eu tô zapeando, macho. Eu vejo o Chaves passando, eu assisti feliz. Porque eu, caraca, muito, ainda passa.
Muito Chaves, show. Assisti muito. Assistia todo dia e se vacilasse de manhã e à tarde quando passava. Assisti muito.
Uhum.
Chegou uma época que eu literalmente já tinha assistido cada um umas 30 vezes. Aí realmente eu já não aguentava mais. Se estivesse passando, eu mudava. Chegou uma época que realmente estava assim. Na minha vida adulta, digamos assim. Tem um termo, Easy, por isso que é outgrow. Tipo, eu outgrew o Chaves, entendeu? Então assim.
Sim, rola mesmo.
Nesse momento da minha vida, eu já tava meio que exausto disso.
Mas o Santos Sudeste sabe o que é, Bruno? Empapuçou.
Exatamente, eu empapucei de Chaves. Exatamente isso. Então, não é que o produto é ruim. O problema é que você já teve... É igual Rapadura, Júnior, por exemplo. Rapadura não é bom?
Rapadura é excelente. O melhor podcast do Brasil.
Põe a caixa registradora. Cachim!
Manda o boleto.
Rapadura é excelente, cara, mas se você comer todo dia,
Bruno
é um merda.
O Bruno edita e ele fala, bota aí o som.
Sou eu, mas é só
esse
eu.
Aqui é ele
que vai editar, beleza. Ah, tá certo.
Aí, mas então, por exemplo, rapadura é bacana, só que se você comer rapadura todo dia, uma barra enjoa, de rapadura, enjoa. Você vai enjoar, entendeu? Então, o que aconteceu comigo com o Chaves foi isso. Só que, qual foi o efeito reverso disso? Que é uma coisa que é engraçada, que é o que eu queria ter falado na abertura em vez de comidinha, se eles não deixaram. Que é incrível como a morte sensibiliza muito o ser humano, porque ela lembra a gente da nossa... Vou usar um termo que nem se existe. Finidade.
Finitude. Afinidade. Você quer falar da afinidade?
Não. Que a gente pode chegar ao que fim.
Nós somos
hora.
Seres finitos, entendeu? É finitude mesmo o termo correto. Por isso que eu falei que eu ia usar um que não existe, que é finitude. E assim, a morte de alguém nos lembra de quão pequeno nós somos, digamos assim, diante do cosmos, né? Diante de tudo. Né? E isso faz com que a gente meio que tente resgatar aqueles momentos. Então, o que aconteceu, não só comigo, mas com muita gente por causa da morte do Bolanhos, muita gente se permitiu dar aquela segunda chance de reassistir o Chaves, reassistir
cara,
o Chapolin.
Eu tô assistindo o Chaves tanto... enlouquecidamente esse fim
então,
de semana.
Tanto que o SBT espertamente, acho que passou o sábado inteiro de Chaves e Chapolin, cara. Sabendo que a galera ia... Assim, a galera tava naquela vibe de consumir. Pra você ver como isso é engraçado, isso aconteceu comigo uma outra vez, e foi muito estranho, porque assim, é um pouquinho off-topic, mas vocês vão entender o porquê que eu quero falar desse ponto específico. Quando o Leandro morreu, do Leandro e Leonardo,
sim.
Que ele morreu de câncer e tal. Uhum. Então assim, eu detesto sertanejo, detesto.
E foi uma parada que chocou o Brasil, né, Bruno?
Sertanejo, exatamente. Então, só que foi uma coisa tão chocante...
Foi na época, rapidão, Bruno, foi na época que todos das duplas, o primeiro cara tava sempre correndo, você lembra?
Exatamente, tipo João Paulo e Daniel, blá, blá, blá.
E o Claudinho aí, Buchecha, Leandro.
Aí ninguém, não, porque o Claudinho Buchecha é mais recente, mas assim, ninguém quer colocar o nome na frente, mas nas duplas, o cara sempre vai. Mas aí o que que acontece?
Por isso que eu deixo o Jurandir se apresentar primeiro.
Exatamente.
Caralho. Se o cara morrer, você vai ficar com remorso fudido, mano.
Olha aí, tá gravado, hein?
Caralho.
Tá gravado. Então, aí o que aconteceu? Mesmo eu não gostando do sertanejo, por causa das circunstâncias da morte do cara, eu falei, comprei o CD. E comecei a escutar a música, uma música que eu não curtia, mas por causa disso, sabe? Então, o que aconteceu comigo depois?
Pra onde vou. É.
Exatamente, era essa música. Essa mesmo, tá vendo? E a mesma coisa aconteceu agora com a morte do Bolanhos, ou seja, essa coisa de lembrar que a gente é muito pequeno, né, assim, a nossa existência é muito pequena, às vezes favorece, digamos, você se permitir reviver certas ocasiões ou certas experiências da tua vida, como acredito que tenha acontecido com muita gente no caso do Bolanhos, né, de voltar a assistir Chaves. Muita gente que não assistia Chaves há um bom tempo, como era o meu caso, voltou a assistir. Né, pra tentar resgatar.
Mano,
esse
fim de semana eu assisti ensandecidamente. Cara.
Eu não tolero. A gente tá numa fase que alguns vagabundos da internet.
Caralho, eu sei o que você
estão
vai falar.
Falando mal de quem representou e de quem construiu a nossa infância. E eu não permito isso. Esses marginais, esses seres inescrupulosos, mal caráter.
Terroristas ideológicos.
Como assim? O que estão fazendo que eu não tô sabendo? O que o pessoal
tem? Aí, mano, só o que tem essa gente falando, ainda bem que morreu, Chaves é uma merda.
Vocês viram o texto da Folha?
O artigo da Folha.
Da mulher lá da
Folha. Que é escroto. É tipo assim, não, vocês não podem lamentar. Acaba tomando.
Vai se fuder. Cara.
Mano, sabe o que falta
dessa galera? Um ser humano, cara. Porra, vai pra merda.
Fazer o sexo, tá ligado?
Tá faltando. Não, tá faltando.
Não, e o pior, cara, o pior.
Tem alguém pra gostar. Receber um bom dia no WhatsApp, Junandinho. Você fica feliz quando sua namorada manda um bom
claro,
dia.
Claro, claro.
Vocês viram...
A puta não tem isso.
Vocês viram o caixão sendo levado por uma horda de Chapolin?
Cara, no estádio. Que emocionante, no cara. Estádio, enterro no estádio, as pessoas ovacionando, caralho, vai tomar no cu.
Michael Jackson mexicano.
Michael Jackson do planeta.
Aquela imagem da DC lá, porra, com todos os heróis levando.
Que pariu, que homenagem, fantástico.
Aquela foto, não, a hora que apareceu no meu Twitter, eu até parei de pensar nisso pra não chorar, na moral, mano.
Isso é um pouco. Quando mandaram a foto, sabia? Cara, foi um baque, assim. Serviu pra mostrar a importância do trabalho do cara, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, sim. Como eu falei, vocês comparam assim, os Trapalhões também teria. Mas não tem nada, cara, sabe? Porque, como eu falei, o programa do cara foi feito nos anos 70, brother. No começo!
Mano, devia ter $100 de produção, tá ligado? Por cada episódio.
Se tivesse tudo, cara, tá ligado? Uma parada que foi feita nos anos 70, dublada. Tipo, a dublagem do Chaves, cara, é muito tosca, brother. É muito. Não tem som ambiente. É tosco pra caralho,
a risada de chuva.
Parece chuva, mano. Parece chuva.
Um ruído.
Chuva não tem fita cassete, certeza.
Isso, pra, mano, tu ver, pra tu ver como o Chaves, ele faz parte da nossa vida, e principalmente no 99 Vidas, que a gente sempre usa essa risada do Chaves. E assim, eu ouvi muita gente falando: ah, mas ou agora todo mundo é fã do Chaves. Caralho! Como assim todo mundo? Todo mundo sempre foi fã desse, do Chaves, cara. Mata porra.
Ô, Juras, até pra tu botar, risadinha aí. Qual é o animal que come com o rabo?
Caralho, olha aí. Essa é a piadinha que passa no
Por quê?
Programa.
Porque ninguém tira o rabo pra comer.
Olha,
esses é as piadinhas que você ouve no programa, aí no dia seguinte você conta na escola, tá ligado? A parada que a gente tem que mencionar aqui, porque senão vão fludar os comentários comentando, que o Chespirito, ele foi muito mais do que o Chaves Chapolin. Ele fez muitos programas
e filmes,
personagens e tal. É porque, e filmes, é porque ele era um ator, assim, polivalente, ele fazia muita coisa na TV, né, e tal. Ah, mas o Chaves Chapolin foi que realmente, assim, venceram o teste do tempo, por assim dizer. E é curioso porque, você pode procurar, brother, não tem nada, como eu falei, que tenha esse tipo de longevidade. O caso do Dr. Who. Se o Dr. Who não tivesse tendo uma continuidade...
Doctor Who.
Ninguém tava ligando pro personagem mais, eu arriscaria. Você não estaria assistindo os Doctor Who de
claro,
dos
anos 60, 70. Se não tivesse uma releitura,
ainda é importante,
né?
Isso, ainda é importante, ainda é um personagem importante, ainda tem um fandom grande, porque é uma parada atual que tem um background rico pra você ir lá ver. Chaves não, mano. Chaves basicamente acabou depois daquela primeira série. Não teve aquela série com eles mais velhos que ninguém, na verdade, assistiu, vamos ser sinceros.
Eles estavam muito
velhos. Era deprimente, né? Era deprimente.
Brother,
Chaves barrigudo, pô.
Nas pelancas, cara, do rosto, assim, sabe? Muito
não velho. Tem como, né? O moleque era pra ser um garoto de rua e tá gordo, como é que pode? Olha só, a parada foi feita com um orçamento praticamente nulo. É verme, barriga. Como é que é? Barriga amarela?
Barriga d'água.
Barriga d'água, pode crer. Você vê a parada, ele é feito com um orçamento quase nulo, né? O valor de produção é praticamente não tem nada ali, né? A dublagem toda mal feita, a parada foi vendida acidentalmente pra vários. A países no continente, tipo, o cara é famoso no continente inteiro, bro. Tipo, então várias pessoas de vários países, várias nacionalidades diferentes, lamentando a morte do cara, né? Ainda continua passando, brother. O quê? 40 anos depois da produção da parada? Tá ligado? Não tem nada, não tem nenhum outro programa de TV que tenha, que você possa falar isso. Que o cara se espalhou pelo mundo dessa forma.
Nem os Trapalhões que a gente falou aqui. É lógico que
os Trapalhões... Nem Monty Python, que também é genial, mas é pra...
Os Trapalhões fazem sentido pra gente, mas Trapalhões fora do Brasil não faz sentido nenhum. Agora, o caso do Chaves, cara, é um negócio que tá aqui... Tá no México, tá nos Estados Unidos. Esses. Eu tava.
Isso, pois é, eu descobri isso recentemente, dos Estados Unidos.
Eu tava em viagem, cara, e de repente eu tô lá mudando os canais no hotel, e tá lá na Univision. Tava lá
eu
Chaves,
vi,
cara, passando
Chaves.
Nos
Televisa, Unidos, Telemundo, cara. Pode crer. Passa. Inclusive, não, você assistiu dublado o original em espanhol, correto?
Isso, exatamente.
Porque eu não sabia, isso é recente pra mim. O Chaves foi traduzido pro inglês,
caraca,
mano.
Não sabia.
E é difícil. Eu não sabia. E traduziram os nomes, eu tinha uma lista aqui, por exemplo, o Chaves, eles chamavam de El Chavo mesmo, né? O Kiko, continuou Kiko, quis. Só que a Popis, eles chamavam de Phoebe, né? O Seu Madruga era o
Raymond. Por causa do Friends? Ia ser louco,
né? Não sei. O Seu Madruga era o Raymond, né? A Dona Florinda, eles fizeram um trocadilho interessante, não sei se é um trocadilho, na verdade é uma referência. Era o nome da Dona Florinda na dublagem em inglês, e tipo, não interprete isso como, nos Estados Unidos também curtem, não, é assim, foi bem desconhecido, passou bem despercebido pela galera. Você pergunta pra um americano quem é Chave The Ocho, eles provavelmente não vão saber, a grande maioria deles, né? Mas passou rapidamente lá, teve um run curto. A Dona Florinda eles chamavam de Mrs. ou Senhora Worthmore, que você traduz literalmente significa vale mais, talvez uma referência ao fato de que ela é meio fidalga, ela tá acima financeiramente da galera da vila e tal. O Seu Barriga, o nome dele na versão traduzida era Bellyard, que é a sonoridade próxima de Belly Large, ou seja, grande barriga, tá ligado?
Legal.
É, rodaram essas paradinhas.
O Chaves, assim, ele foi gravado por 24 anos e tiveram muitos episódios e muitas fases, né? Inclusive com alguns personagens, sem outros personagens, mas a gente acabou vendo tudo. Mas eu queria que vocês lembrassem de cenários do Chaves, que são clássicos.
Primeira vila.
A vila, mano. A vila do Evandro.
A rua de trás da fonte lá, que era da vila, a rua de trás da vila.
A rua de trás da fonte.
Né? Eles chamavam de outro pátio, eu acho.
Às vezes ele ia chutar uma bola, aí o sapato ia voando e caia lá do outro lado.
Cara, esse episódio é muito bom, que o Seu Madruga tá construindo o palanque do Festival da Boa Vizinhança.
Muito bom, e cai o negócio.
Nossa, o Festival da Boa Vizinhança tem uma das cenas geniais, mano. Seu Madruga é o melhor personagem, já fala aqui logo.
Ever.
É. E esse episódio...
Cara, o Seu Madruga, ele é Dom Ramon, era mexicano, mas ele é brasileiro.
E Seu Madruga, fumava cigarro, era vagabundo, era endividado.
Mano, esse episódio do Festival da Boa Vizinhança, ele vai começar... Devi
não pagava.
Aí o professor José Fares... Bom, gente, quem roteirizou essa apresentação aqui foi o Seu Madruga, mas não esperem muito. Afinal, é um pobre coitado. Um homem que sequer tem estudo. E tipo, ele vai esculachando o Seu Madruga, tá ligado?
Aí o Seu Madruga... Esse reles animal sem qualquer instrução.
Essa representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça... tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um deixa-me continuar, Seu Madruga. De um João Ninguém.
Professor... Já chega.
Eu não terminei ainda, Seu Madruga.
É por isso mesmo. É que eu não gosto de ser elogiado em público.
Aí o Seu Madruga vem, eu fico sem jeito com tantos elogios.
Tipo, ele fica fazendo... Silêncio, silêncio. Muito bom.
Não, pô, Seu Madruga, daria pra fazer um questão do Seu Madruga. Seu Madruga
é não, muita, e quando, muita coisa e o... Quero ver outra isso, vez seus olhinhos de noite serena. Caralho,
ele ensinando os moleques a tocar violão.
Agora olhe bem, olha. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena.
Tá cravado na minha mente que eu choro de rir toda vez que eu lembro. É um que ele levou uma galera pra fazer show de ioiô na vila.
Caralho, muito bom.
Puta, pode crer.
Aí ele tá lá, né? Pá, os caras fazendo apresentação e tudo mais. Aí chega um guardinha, sei lá, a polícia. E quer, tipo, cobrar dele que aquilo lá é ilegal. Uhum. Aí ele fala assim, não, mas eu sou um cidadão honesto. Tô aqui. Aí o cara, é, seu honesto, sou. Pago os impostos. Aí ele, sou honesto, não sou um fanático. Mano, isso é tão genial, tá ligado?
Isso é muito brasileiro.
Define o personagem, né, mano?
Sim, tá ligado? Tipo, o cara, mano, eu sou, né, mas caralho, sou honesto, mas também, né?
Eu sou honesto, mas não sou burro, né? Eu
sou fanático, mano, Tipo, a cabeça do cara, só alguém que tem que ser muito fanático na honestidade.
Que foi?
Pra pagar
que
os impostos.
Que é que, ó.
É. E quando ele tá pintando os móveis, e aí, com tinta amarela, cara.
Puta, eu tava assistindo esse outro dia. Mano, eu assisti esse ontem, mano. Do pirulito, depois. Caralho. O episódio inteiro é ele tentando pintar
as ripas.
Não, é a cadeira, ele tá pegando as cadeiras. Aí
e o que ele acha que vai morrer? O que ele acha que ele vai morrer?
Cara, não, isso é genial. Cara, aquela cena que ele olha no espelho.
No espelho,
ele viu a caveira.
Tipo, a caveira é foda.
Não, o Chaves chega e fala: o homem tem que ser feio, forte e formal.
Isso. Caralho.
O senhor só faz ser forte e formal. Então falta um pouco pra ser homem.
Brother, como é que a gente pode esquecer o melhor episódio, eu acho que o mais engraçado, que mais tá vivo, assim, atualmente, é o episódio em que o Seu Madruga dá aula na escola, que pariu. Brother.
Aplausos, o melhor professor de todos os tempos.
Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Por exemplo, se virem uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mas num minuto, vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim, assim, assim. E depois vão esbugalhando os olhos. A língua. Para fora. Até que. Até que. Morrem. Vão pro Beleléu. Agora, se essa caveira estiver onde tem coisas de eletricidade, e vocês colocam a mão. Vocês vão tremer, soltando faíscas com fio desencapado, assim, 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 até que o corpo não aguente. E se prepare para exalar O último suspiro. Bravo! Bravo!
Perigo!
Perigo! Perigo! Eu vou deixar aquela. Eu sei o que você vai falar, eu sei o que você vai falar.
A montagenzinha que tem desse hit Seu Madruga, professor.
Se chama Seu Madruga, Will Go On. Tem o link.
Cara, né? Com a música do Scott Pilgrim.
Não. Mano, Scott Pilgrim é da Ana Maraguchi. Clica aí o link que eu mandei.
Que tem no, que é do jogo do Scott Pilgrim, né?
A banda,
isso. Isso é muito bom. Enfim.
Ah, eu não sabia não, cara.
Ó, lembrando aqui, ó. Tem a vila, né? A vila à frente, né? Do barrilzinho e tudo mais. Tem... A fonte, né? Tem as casas, né? Que é dentro da casa do Seu Madruga e dentro da casa da Dona Florinda.
Sim. É, que não mostra, na casa só mostra da bruxa, a sala, né?
A bruxa de 71.
O da bruxa de 71, acho que são uns dois episódios só, né? Que passam lá dentro, né? Que é tipo a bruxa do caldeirão.
Porra, a bruxa
de 71 não Satanás, tinha
dois?
É,
Satanás!
Não tinha fama, porra, que tinha
outro gato. Caralho, né, Easy, o nome do gato, mano, da bruxa de 71 é Satanás.
Não, gente, Satanás é o nome do cachorro. É, o nome do cachorro é nesse episódio e ela chama o gato, né? Aí ele chega, miau, puta, aí depois, outro gato.
Eita aí, um gato. Aí depois de novo, outro gato.
Não, esse negócio de cenário é engraçado, porque a Dona Florinda só mostrava a sala dela. Quando ela compra a máquina de lavar com os roletes, fica no meio da sala.
É uma galera muito fodida.
É? Onde é que o Chaves e a turma assistiam um filme de terror na TV? Era na Dona Florinda, né?
É Dona Florinda.
Não, porque o Seu Madruga não tem TV. É, não. Seu Madruga é
pobre.
É na
casa do Kiko. É na casa do Kiko.
Caraca, muito bom. Eles assistindo filme de TV. Não,
o Seu Madruga tem TV quando eles têm que ouvir.
Mano, uma parada aqui, ó. Sobre o Kiko ser rico e tal, e ter grana. Uma parada que ele fez, que provavelmente a gente já fez aqui, eu pelo menos já fiz, eu acho que vocês fizeram, e os ouvintes devem ter feito, foi quando você tá com alguma coisa que seu irmão quer, aí você.
Eu
fica mostrando, tá ligado?
Você não tem.
Nossa, é sendo o episódio em que o Seu Madruga tá explicando pro professor Jafales como conquistar a Dona Florinda. E aí o Chaves vai ouvir e pensa que eles estão, tipo, se declarando um pro outro.
Não, isso que o Evandro falou é muito bom, porque o Chaves chegava assim: olha, Kiko, eu tenho uma bola de meia, é tão legal chutar. Aí corta, o Kiko vai correndo pra casa dele, aí o Chaves tá chutando a bola assim, aí o Kiko... a câmera afasta, ele tá com a bola gigante no braço.
O Kiko era muito maldito, mano. Ele só perdia pra Chiquinha, eu acho, rico, do fato, né, de ser maldito.
A Chiquinha acho que era desgraçada, mano.
Qual que é aquele episódio que... Que eles jogam terra no pirulito do Chaves, ele vai virando, tipo, lambendo onde não tem terra, eles continuam jogando terra em cima.
É o clássico menino pobre, né? Isso, né? Aproveitando, né?
Tortinhas de merengue com spray de babear.
Spray de babear, mano.
E ele come, né? Ai, mano, eu tô lembrando que agora o Seu Madruga era o melhor, velho. Teve um que a bruxa 71, ela vai dar uma lição de moral na Chiquinha. Aí ela: escuta aqui, Chiquinha, se eu fosse a sua mãe, aí o Seu Madruga pulando do outro lado: eu não seria o seu pai. Tipo, mano, olha esse texto,
melhor,
tá ligado?
Os melhores textos do planeta.
Pô, as pessoas boas devem amar seus inimigos, né, cara? Pô, é o ensinamento do cara.
Não, e assim, e o Chaves tinha momentos emocionantes, né?
Sim. Porra, do ladrão, mano.
Do ladrão, ladrãozinho. Ó, o Chaves sai assim, triste pra caramba. É foda. Mas tem um episódio que é muito, muito sinistro, cara. Que o Chaves, assim, tá acelerando o Seu Madruga. Vamos, Seu Madruga, eu quero comer. Tô com fome. Aí ele chega assim pro Chaves e fala assim: Chaves, tu tá morrendo de fome? Não pode aguentar mais um pouquinho? Aí ele: é o que eu tô aguentando há muito tempo, sabe? Há anos. Aí a música...
Partiu o coração.
Porra, é de partir o coração, porra.
A cara que o Seu Madruga faz na hora. Cara.
Não, e ele sempre faz aquele...
Não, e o episódio do ladrão, né? A gente não pode esquecer, né? O mais triste.
Ladrãozinho.
Esse é tristão. Era o Benito, né? Era o, como é que era? Era o Senhor Furtado. Não, o Senhor Furtado, né? Era o Senhor Fumado, o Senhor Defumado. O cara tava roubando a vila. E aí todo mundo ficou triste.
Já falamos o quê? Da vila, da fonte, da casa da Dona Florinda, da casa do Seu Madruga, da casa da
escola, a sala de aula na escola,
né, cara? O professor Girafales é professor mesmo, né, cara? Dando aula lá pra todo mundo. Porra, e tinha os melhores personagens, porque ali é que a gente via a turma toda, né? Dona Florinda como Pops, Yonho, o seu Barriga como Yonho. Tinha o Godinho, cara, o Godinho que ficava assoviando.
Bem, dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata...
Que era o irmão do Bolanhas, né?
Era irmão.
Exatamente, irmão do Bolanhas.
E foi um dos primeiros a morrer, né?
E morreu. Morreu em 90. Não. O Seu Madruga foi o primeiro. Também, o Seu Madruga morreu, acho que em 83, cara. Morreu cedo pra caramba.
Ele fumava no Chaves.
Ele é fumante, tá? Morreu de câncer no pulmão. O Godinez morreu em seguida de ataque do coração em 95. Né? O resto tá vivo ainda, cara. Morreu só esses dois, eu acho.
Morreu o Jaiminho, a Bruxa 71.
Ah, aí não, é verdade, você tem razão. O Jaiminho morreu a Bruxa 71. Falando do Jaiminho, o pessoal, ele falava que era de Tangamandapio, eu acho que muitas pessoas interpretavam isso como um nome inventado, uma cidade fictícia, mas Tangamandapio existe mesmo.
E ele tem uma estátua.
E tem uma estátua do Jaiminho lá, pode crer.
Muito foda. O Godinez uma vez na escola lá. Se bem que ele só aparecia na escola praticamente. Sim, mas e o professor já fala: Godinez, me diga dois pronomes. Aí ele: quem?
Quem? Eu?
Certo, 10. É tipo escolher o professor Raimundo isso aí, né?
Sim, mano, muito foda.
A escola era genial. Quando a gente já falou o Seu Madruga dando aula, o professor Girafales com o tá, 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 né? Ele ficava puto, né? E ele sempre tinha umas piadas assim, todo mundo que tá. Ah, não. Aí o Chaves: é, porque você não tá tendo aula com o professor Linguiça, né?
Ficava todo mundo calado.
Pega na roupa,
silêncio! Sabe
que o Nhonho é mais pesado do que o professor Linguiça?
O que você disse, Chaves?
É que me escapuliu.
E você, Nhonho, não acha que ainda é muito pequeno para ficar pensando em ter uma namorada?
E por falar nisso, com que idade o senhor começou?
Ei, eu tive minha primeira namorada quando eu já era professor.
E se chama Dona Florinda.
Ah, é mesmo? É
claro, a namorada dele é Dona Florinda, lógico. E ela é a mãe do...
Silêncio!
Vocês sabem, né?
Silêncio!
Então é por isso, ele nunca reprova o Kiko.
Foi na escola que a gente também teve uma música que virou icônica, né? Lá do Jovem Ainda, né? Sim. Com o Doutor Chapatinho e tudo. A gente teve a casa do seu Barriga também, né? No episódio que a vila estava aí pintando, tava com algum problema.
E no episódio da casa do Seu Barriga tem
uma... É o que eu menos gosto, Fê.
Eu não curto muito também, não. Cara, sabe por que eu era muito burro quando era moleque? Eu demorei pra sacar que o Seu Barriga e o Nhonho eram o mesmo ator, mano.
Caralho.
Edgar Vila, eu acho.
Ah, mas era...
Edgar Vila.
A própria Dona Florinda, né, cara? A Pops. E a Paty. A Paty, que era namoradinha, que todo mundo achava lindíssima. Ela andava com aquelas calçadas.
Só tinha dragão também, mano. A Pops era
tinha gostosa aqui
naquele meio ali.
Pode crer.
Não, a Paty.
E a tia dela era bonitona, cara.
A Pops era a Dona Florinda. Que era o voz Espanha.
É. Quando não passa uma manque, né?
Tem até o crossover do Chapolin com o Chaves.
Inclusive, que ele fica surpreso, porque o Chaves é o primeiro a pessoa que chama, porque ele queria a ajuda do Seu Madruga, do Chapolin, pra ajudar alguém na vila, um negócio assim. E aí o Chapolin fica comovido, porque ele é a primeira pessoa que chamou o Chapolin, mas não era pra ajudar ele mesmo, era pra ajudar outra pessoa. Quando a Dona Florinda chuta o Seu Madruga, ele sai voando e bate na você lembra disso?
Nossa, eu lembro, isso era muito... Caraca.
É muito ruim, mano.
Olha, é que eles colocam um boneco. Caraca, para de funcionar. Isso assim, eu lembro de Chaves, quando você chegou pela primeira vez na vila, aí eles faziam um chroma aqui do Chaves e achei que pequenos assim, tipo na Nicolina e o Seu Madruga gigante.
Eles usaram a mesma estratégia no episódio do bebê jupiteriano, lembra? Olha essa, bebê jupiteriano, o ator, era o pai do Jaime Palilo no Carrossel, brother.
Caralho.
Era. E aí ele saía daquela. Um disco voador pendurado num fio, né? Muito tosco. Aí eles abriam e tinha o ator, né? Só que num chroma key eles minimizaram o cara, ele ficou pequenininho. Uhum. Aí ele vai crescendo rapidamente ao longo do episódio. Aí no momento ele para de ser chroma key e é o cara mesmo, porque ele é realmente é um cara alto, né? Pelo menos contrastando com o Chapolin, que o Chapolin era baixinho. De repente o Chapolin era mais baixo que eu, mano.
Fala 99 vidas. Aqui é o Fábio de Melo Torquato, moro em Vitória, Espírito Santo, e eu não sou o padre. Tô aqui pra falar que a obra do Roberto Bolanhos, ela é unanimidade entre todos os brasileiros. Eu nunca precisei chamar o SAMU pra ouvir um doido falar que não gosta do Chaves ou Chapolin, por exemplo. Ela é uma obra que fez e ainda fará parte da vida de muitas gerações. Fazendo um paralelo com os games, o Chaves, ele é como se fosse um evento da nossa infância, que a gente continuou repetindo pela vida adulta, de tão bom que é. É uma nostalgia que traz uma época boa pra gente. Tem tudo a ver com o estilo do 99 Vidas, né? Vai deixar muita saudade. Eu confesso que me emocionei muito com aquele episódio do Churros, em que o Seu Madruga assume a culpa pelo Chaves, depois dele ter comido todos os churros. Um forte abraço a todos. Valeu.
Além da escola, tinha um restaurante da Dona Florinda, né? Que tinham vários episódios dentro desse restaurante. E alguns personagens não participavam porque tava, era uma tinha outra saído, fase do Chaves.
Tinham saído, muitos deles tinham saído.
Porra, tem um episódio clássico desse do restaurante da Dona Florinda que o Chaves tá com muita fome. O Chaves sempre tá com fome, né? E eles descobrem lá, ele assiste um cliente comendo lá alguma coisa. Aí fala assim, olha, tem uma mosca que é Dona Florinda. Não, pode. Não precisa pagar e tudo mais. Ó, Chaves, excelente ideia. Caraca, então vamos pedir comida. Colocar uma mosca em cima do churumino, como ele chamava. Né?
Não, nesse episódio é que o Chaves come um sanduíche de presunto gigante, lembra? Que aí na verdade que.
Isso,
cara. Eu não lembro se é o seu barriga ou que ele morre.
Ele sonha, né? Não, ele sonha, ele dorme em cima da mesa, aí ele sonha que tem um sanduíche gigante. É, de presunto em cima da mesa, ele vai morder o seu barriga que tá lá.
Não, e os drumetes de frango, que era o Godinez fazendo uma participação, lembra? Que era ele falava, cadê os drumetes de frango? Que era um pastel, na verdade, né? Eles estão aqui na mesa, aqui no balcão. Ah, então traga aqui para a mesa. É a mesma distância daqui daí do que daqui pra cá. Cara, eu usei isso muito na minha
infância. E aquele que ele põe o macarrão na cabeça do cara e começa a comer depois, velho? Que eu quero fazer um cara careca.
Caralho! Esse é o que é o garçom, né? O episódio que tem um garçom lá, que é o tal do Hector Bonilha, né? E aí, esse episódio, cara, é foda. Porque ele tá comendo, né? O macarrão que foi desperdiçado. E aí a Chiquinha fala, Chaves, para com isso, que porcaria. E bate na mão dele e sai voando macarrão pra todo canto. É muito bom, mano. Puta que pariu.
Tem os episódios, assim, que não são muitos, mas é que tá na barbearia, né?
Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, fi, Figaro, fa, Figaro, fi, Figaro, fa, Figaro, fi, Figaro, fi, Figaro, fa, Figaro, fi, Figaro, fa, Figaro, fi, Figaro, fa, Figaro, fi, Figaro, fa, Figaro, fi, Figaro, fa.
Pô, esses são excelentes. Inclusive, esse da barbearia, você manja que os episódios que a Chiquinha tem cabelo longo, comprido, né, que a Maria Chiquinha dela é maior, são anteriores a esse. O cabelo dela foi cortado mesmo naquela cena e a partir daí eles gostaram do visual e manteve. Então, então todos os episódios que tem a Chiquinha com cabelo comprido foram anteriores a esse da barbearia.
É. Figaro,
tá fi, Figaro, é muito bom.
Figaro, é quase o Pernalonga de barbeiro, né?
E o Chaves tinha uma caixinha de engraxate,
né? Sim, sim.
Aí ele começava a passar, ele ficava e se esquecia e passava na perna do...
Vem cá, e o episódio do parque, vocês lembram? Parque de diversões?
Sim, sim. Parque naquelas, né? Do carrossel. Da Dona Florinda tentando... É. A Dona Florinda tentando subir, era o seu... O professor Jafari tentando subir, né?
Isso, eles cantam uma música lá. É meio chatinha, né?
A dublagem do Chaves, ela passou por altos e baixos, né? Tinha a grande dublagem, que eram os personagens que a gente conhecia, inclusive Nelson Machado fazendo o Kiko. Porra. Então, assim, tinha grandes dubladores. Mas teve uma fase que mudaram muito os dubladores, né?
É, isso aí foi porque o Marcelo Gastaldi, que era o dublador do Chaves, morreu em 95. Aí, quando eles foram...
Morreu cedo, pois é.
Eles foram relançar pra fazer o DVD, eles tinham que redublar, né? Pra botar em dois canais, aquela porra toda. E aí foi o Tata Guarnieri, que era a voz do Jack Bauer, que tentou fazer e tal. Ele até fez bem, mas é aquela coisa, né? A gente não tá afeiçoado. E o Carlos Said, que fazia o Seu Madruga, eles dava com a voz toda...
Jack Bauer vai dublar o Chaves.
Seria louco se fizesse a voz do Jack Bauer mesmo, tipo,
chamando...
Mas aí o Carlos Said também, cara, tava com a voz grossa, já, o Seu Madruga com a voz toda grossa, assim. Cara, eu vou te falar, eu conheci esses caras em evento de anime, na época que eu ia. Meu irmão... Cara, fiquei emoção quando eu conheci a Cecília Lemes, né? Que era a dubladora e tal, a Chiquinha. Cara, não, foda. Foda, eu acho que tu tá falando com a Chiquinha, cara. Que é a mesma voz dela.
E o dublador do Seu Madruga que tava no Diablo aí, tá dublando altas coisas.
Porra, eu tenho foto com ele, cara.
Eu faço negócios com um pessoal meio suspeito, mas repasso a economia pra você.
Diablo? Ele dublou Diablo?
Sim. Diablo 3,
né? Ele chegava pra comprar alguma coisa e ele falava uma parada assim.
E os joguinhos? E os joguinhos do Chaves Chapolin?
Porra! Chapolin versus Drácula.
Street Chaves.
Street Chaves!
O resto é reto.
Tá, seu batuga se perturba, fica em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel.
Eu vou chamar ele de gentalha. Mas
pra quem não sabe, peraí, vamos explicar pra galera Leite Pumeira que não deve saber. Lá nos vídeos de 2006, 2007, surgiu na internet um jogo assim, bem amador, digamos assim, se chama Street Chaves, que é um jogo de luta em 2D com sprites do Chaves. E a coisa bem tosca, assim, combina com. Podia ser o jogo original da série, porque a tosquice é consistente, sprites feitos com tipo a cara dos personagens, né? Mas aí o braço é só uma imagem de um antebraço, conectado com o braço, conectado com o tronco, conectado com as pernas. É tipo, é muito. Bota aí no YouTube, bota aí no post.
Chaves maravilhoso.
Chaves, mano. Puta que... eu vou botar esse Chaves no meu próximo stream do Twitch, porque é muito bom, mano.
Cara, esse ano saiu o Chaves Kart, né?
Brother, o layout. Pra você ter noção da tosquice, o layout do jogo é Comic Sans, mano. A fonte é usada é Comic Sans.
Daí você já vê a credibilidade do projeto.
No começo, né? aquela abertura clássica do Street Fighter 2 do personagem dando soco no outro. Isso. Aí o Seu Madruga e o Chaves, tá ligado?
Tinha um jogo clássico que era o Chapolin vs Drácula, que eu lembro de jogar no meu Master System.
Graças a Tectoy, agradeço a Tectoy por isso.
Graças a Tectoy que trouxe. É uma versão bizarra nesse
momento. Mano, tava vendo aqui, o Seu Madruga, ele dá aquele ataque de chute da Chun-Li, né? O Chaves dá tipo uma voadora meio de capoeira. Cara, é muito foda isso aqui.
Tinha um jogo do Wii, né? Teve um jogo do Wii que era tipo um party game, né? Claro, você jogava
esse
lá.
Eu conheci, Chaves, eu não conheci.
Chaves,
que...
Alô, galera, 99 vidas. Meu nome é Jefferson Herb Street. Tenho 24 anos. Sou de Caxeirinha, Rio Grande do Sul, gaúcho. Infelizmente, a gente vai estar fazendo esse áudio para falar sobre a perda de um grande ícone para toda a nossa geração, que é o grande Roberto Gomes Bolaños, o Eterno Chaves. Para mim, o Eterno Chapolin, né? E é muito triste ver que, à medida que a gente vai passando, a gente tem menos pessoas como o próprio Roberto, com suas séries, com seus programas, onde entre a simplicidade havia muito caráter, muita responsabilidade, muito carinho, coisas incríveis para tu valorizar aquilo que é simples na sua vida. E eu espero que no lugar onde ele esteja, ele ainda deixe muitas pessoas felizes. Valeu, galera.
Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre o que representou Chaves na vida de vocês e a saudade que Roberto Bolaños vai deixar no planeta.
Cara, como eu falei, eu acho que Chaves é assim, a gente usa muito esses termos às vezes, trivialmente, né, inesquecível, icônico, né, único e tal, mas o Chaves ele incorpora esses termos de uma forma que poucos outros personagens seriados podem, porque como eu falei, né, é inegável, cara, é um programa feito nos anos 70 lá nos confins do México, foi conhecido em todo o continente, né, o cara, muitos anos, décadas depois que a parada já acabou, continua passando, não apenas passando, porque passar só não é nada, mas ainda continua sendo campeão de audiência, brother. Quando o SBT parou de passar Chaves, reclamaram tanto, mesmo que essa galera já viu todos os Chaves, brother, mas reclamaram tanto que voltaram a passar, mano.
O Chaves, quando passava, ganhava da Globo.
Pois é, mano. Um programa dos anos 70, mano.
Foda, né, mano? O cara não gasta nada.
Os caras produzem pra caralho, mano, no Projac, mano, o cara...
Chaves, ele deve ter rendido esse. Mas, assim, foi a parada que elas compraram, que deve ter sido aquela compra
metade
mais apertada.
Metade da fortuna do Silvio Santos vem do Chaves.
Porra, mano. Brother. Isso é investimento. Não deve ter outro investimento maior que isso, brother. Porque o negócio foi dado de bônus e os caras continuam lucrando com essa porra, mano. Já pensou? E pra época, cara, tem um episódio que a Chiquinha dá um discurso curso sobre feminismo e direitos das mulheres, que pra época, né, ainda mais pra um local como o México, né, a América Latina em geral é meio machista, né, foi muito, assim, qual o termo aqui, Bruno, me ajuda?
Importante, é.
Importante, né, é uma coisa que você não esperava, daquela região, daquela época. Então, quem tá falando mal de Chaves na minha frente, mano, vai se fuder, porque você não merece, mano, você não merece o Chaves, essa que é verdade.
Não, e a cada bom argumento, não é. Isso, tipo, é a mesma bom coisa jeito, que falar que o 99 Vidas é machista, sabe, porque só tem quatro homens.
Mas o Iza aí, mano.
Eu sabia.
Essa vez eu tava no horizonte.
Ricardo, vai lá, Ricardo.
Cara, olha só, como eu falei, eu acho que o Bolanhos, cara, eu falei, eu não lamentei muito a morte dele, porque eu acho que foi uma passagem, um descanso pro cara, mas sem dúvida o maluco foi um gênio, e foi o meu amigo de infância, cara. Eu vivi com esse cara, ele tava presente. Eu acho engraçado, assim, meus primos hoje estão com 40 e poucos anos, assim, é, e eles assistiram Chaves, eu assisti quando era criança, eu tô com, pô, 27, assisto, e, cara, é bizarro você entender como é que o cara faz um negócio que é temporal, né, e até quando o Silvio Santos continuar exibindo... Vai ter uma nova geração aí pra consumir Chaves e Chapolin. Eu só tenho a agradecer, cara, esse meu velho amigo aí. Tomara que ele tenha feito uma partida em paz e descanse em paz aí, porque ele trabalhou bem e produziu coisas muito boas.
E ele foi recebido bem pelos outros que foram antes dele, né?
Não, total. E
braço até, aberto.
Eu achei bonito o Carlos Villagrán, né, o Kiko, abraçando a Florinda Mesa, que eles estavam brigados desde aquela época. Eles tiveram um triângulo amoroso ali entre eles, né? E abraçando e tal. Tipo, mesmo que seja nesses momentos e tal, pelo menos, né? Tipo assim, deixa pra trás. Essas coisas, é. Então... É legal, são os nossos heróis de infância aí que vão indo, né? A gente tem que ir alguma hora porque a vida é assim, fazer o quê? Mas fica aí, eu sempre quero... A mensagem final é, muito obrigado, meu velho amigo, cara, porque era isso que ele era.
É, Vandrinho?
Cara, o que falar de Chaves? Teve, tipo, acho que a única
que sempre conhecido.
É. Mal conheço e considero tanto.
Não, conheço muito e considero mais ainda. Que eu até coloquei no Facebook no dia que aconteceu a morte dele e tal, que assim, é uma das poucas coisas que realmente é unânime, sabe? Não tem como... O cara até pode falar, eu acho humor bobo, não vejo graça e tal, só que assim, mesmo a pessoa pensando isso, Chaves tem muito seu valor, porque é o que o Ricardo falou. A gente tá em 2014, tipo, o mundo mudou, sabe? Tá todo politicamente correto e tudo mais, e uma criança, o McDonald's fez recentemente lá a paradinha que tinha os bonecos do Chaves.
Vendeu pra caramba, né,
cara? E vendeu de cara, não vou falar que vendeu igual o do Mario, porque afinal o Mario é Mario, mas tipo, vendeu pra caramba. E é o tipo de programa que eu colocaria pra um filho meu assistir, sabe? Tranquilamente. Mesmo sabendo que tem piadas que não são pras crianças, mas eles conseguem fazer uma parada que é tão genial que criança vai achar engraçado e a gente, passando dos 30 ou chegando nos 30, vai achar engraçado. Eu me lembro de uma da Chiquinha, que ela não foi pra escola, sei lá, porque tava doente. Aí o Seu Madruga fala pro Chaves: ah, a Chiquinha não foi hoje porque ela tá na cama com 39. Aí o Chaves fala assim: nossa, e cabem todos?
Cara, tá tudo louco, né?
É esse humor, mas assim, você consegue entender que uma criança escuta isso e vai achar engraçado?
Ela,
porque a criança vai achar engraçado de outro jeito, né?
A criança então... vai pensar que tem 39 pessoas com ela.
Exatamente,
na cama, assim, né?
Ela não e a vai gente levar pensa que ela tá.
Cara, deixa eu me meter rapidinho só no teu depoimento. Cara, eu lembro do episódio que era eles estavam brincando de... Eles estavam, tipo, num forte atirando na galera. Não sei se vocês viram esse episódio. É. E aí o Chaves fala pro maluco, pro Kiko botar a mão no, na cintura pra ele segurar melhor a arma. Aí o Kiko coloca ele, um imona.
Não, tipo, é o tipo de coisa que, assim, uma criança vai rir facilmente, sabe? Pelo jeito, pelo carisma dos personagens e tal. E a gente vai rir por outras coisas. E quando o cara consegue... Tipo, tem gente que... Eu não gosto de Zorro Total, por exemplo. Mas é um humor que, assim, qualquer pessoa rica dá risada dos bordões que tem lá. E pessoa pobre que nem tem cultura nenhuma, que nunca teve chance de estudar, também dá risada. Chaves, ó. Sabe? E o Chaves consegue fazer isso. Tipo, é um humor atemporal. Então, não só de tempo, como de idade. E isso vale muito, velho. O cara conseguiu marcar o nome dele da história merecidamente.
Vou dar logo meu depoimento aqui. O Chaves, ele ensinou muitas coisas, né, cara? E a principal delas, o que eu acho, é que era o valor da amizade, né? Que
sim, sim.
No fim, você via que todo mundo tinha uma intriguinha com o outro ali, mas eles se gostavam muito, né? Existia um companheirismo muito legal ali, sabe? De vez em quando, a gente recebia essas lições que, olha, até essa pessoa aqui que você não gosta muito, ela é importante pra sua vida, sabe? E isso é muito legal. É por isso que a gente se identificava muito com o Chaves em si, que era uma pessoa que vivia sozinha, que se apoiava nos amigos, né? O que seria o Chaves se não fosse os amigos dele? Ele é um órfão, né, cara? Um cara que não tem pai nem mãe. Então, a gente comprava muito a ideia do Chaves por isso, né? O próprio Chapolin, a ideia do herói medroso, sabe? Mas que ainda assim enfrentava, mesmo morrendo de medo, né, cara? Que melhor superação do que essa, né, cara? Que você superar sempre o seu medo de forma desastrada, engraçada e tudo. Então, Chaves jamais vai ser esquecido. É triste a morte do Bolanhos, é. Porque, como o Bruno falou, a gente tem a noção de que um dia a gente vai morrer e que os nossos heróis morreram e alguns deles que a gente pensa que vão ser imortais não vão ser porque eles vão morrer. Mas o que eles criaram vão ficar pra sempre, cara. O Chaves, Chapolin vai ficar pra sempre. E mais do que nunca agora, esse 99 Vidas é uma prova de que a gente poderia ter passado o programa todo triste, mas olha a quantidade de risada e coisa bacana que a gente relembrou, né, cara? Esse é o legado do Bolânio, sabe? Esse é o legado que jamais vai ser esquecido, porque faz parte da nossa infância, quando a gente é bem velhinho, cara, a gente vai lembrar. Ah, você lembra do Chaves quando a gente assistia?
É, mano, não tem como, tipo, você, é uma parada que te divertiu tanto tempo, sabe? Que é isso que você tá falando, você vai lembrar e rir, porque a gente tá, porra, caralho, aquele episódio... Ah, aquela é. Frase, aquele texto, e é isso que
o cara deixou. É a infância compartilhada, cara. É a infância compartilhada.
Sim. Na sua essência, né?
E o Chaves sempre foi o lugar seguro, né, cara? Quando a gente voltava do colégio, aí ia assistir, tava lá sempre passando o Chaves. Então, era uma alegria que a gente teve por muito tempo. E ainda tem a possibilidade de ter hoje, com assistir no YouTube, no Netflix e tudo mais. Né? Então, é um lugar... que sempre vai ser bacana da gente encontrar os nossos personagens favoritos, né? É, Bruna?
Concordo com o que vocês falaram. O Bolanhos, eu acho que ele vai além do Chaves em si, ele foi um cara que ele realmente é genial na parte de criar personagens, ele criou não só um personagem pra ele. Meu único problema é justamente, eu acho uma pena de ele ter partido nesses termos, não pelo trabalho, assim, eu acho que ele conquistou muito pelo trabalho dele, mas é uma pena que num dado momento da carreira dele tenha havido aquelas desavenças, sabe? De infelizmente, subiu um pouco na cabeça dele aquela coisa do orgulho, porque realmente ele era o pai de todos os personagens ali, mas se você é o pai de alguém e essa pessoa te supera um dia, eu acho que você tem que ficar muito feliz, sabe? Se um dia, vamos por um aluno... se você é um professor e o aluno supera, né? Tem até uma frase no latim que é puellas superat magistra, uhum. Né? Que é tipo, a pupila superat magistra, que quer dizer assim, o pupilo supera o mestre. Então, isso é uma coisa boa. Então, a única manchinha que eu vejo, assim, na carreira brilhante dele foi essa dessas desavenças que ele teve com o Dom Ramon e com o Villagrán.
Mas história oficial, resto... Bruno, mas a história oficial a gente nunca vai saber bem o que é que aconteceu, né? Mas a posição dele é muito complicada, porque era a posição de criador, de ator principal, de um monte de coisa, de um monte de responsabilidade, e eu entendo que existe briga de ego, assim, como existia, por exemplo, lá nos Trapalhões, né? Que dividiu o grupo também. Enfim, né? Eu acho
isso quase que natural, tudo, né? A própria Disney, você sabe
disso. 99 vidas aqui, toda hora aí, mano.
A própria Disney, por exemplo, o caso do Mickey e o Pato Donald. O Pato Donald é um personagem muito mais querido que o próprio Mickey. E o que, que a Disney faz? A Disney tenta forçar o Mickey pra ele nunca perder esse lugar dele.
Pô, eu até ouvi recentemente 99 vidas do King of Fighters. Vocês falam também sobre o Kyo e o Yori também. Sim. Os caras forçam e tal.
Exatamente. Então, assim, eu acho que quando você tem essa oportunidade, eu acho que o sentimento que você tem que ter orgulho. É o que eu falei, mas isso não diminui o talento que o Bolanhos tem, cara. Assim, ele foi um cara que criou um mundo, um universo inteiro que nos acompanhou. É o que eu falei, quando a gente começou a acompanhar a Chaves já tinha sido gravado, já tinha terminado de gravar, sabe? Quando a gente começou a assistir. Então, assim, se você pensar que algo que você começou já havia terminado quando você começou, ele persiste até hoje, é um grande testemunho, assim, não? É uma grande prova da força que aquele produto tem. Verdade. A gente citou o Monty Python aqui, o próprio Vano citou, a gente citou o Trapalhões, mas eu acho que não dá pra comparar em termos de escopo ou de alcance. Chaves foi muito maior do que Trapalhões, por exemplo. Eu não tô desmerecendo Trapalhões, claro. Gente, longe disso. Eu só estou dizendo que, em termos de alcance, Chaves foi algo muito, muito maior, uhum. Sabe? É incrível você ver como vocês mencionaram também, que é uma coisa que agradou nossa infância, então a gente cresceu assistindo, e a infância de hoje ainda assiste o Chaves e consome os produtos. Então, quer dizer, se manteve relevante de reprise, cara, porque não tem um episódio novo, sabe? Tentaram emplacar aquele desenho novo do Chaves, que é bem, bem furreca mesmo, sabe?
É, mas a molecada gosta, cara, mas a molecada nova gosta, sabe?
Mas virou quadrinho, né? Virou jogo.
Sim,
né?
Mas você vê que ainda tudo tá, tudo fica naquela, digamos assim, o alicerce de tudo ainda são os mesmos episódios, né? Claro. Gravados na década de 70, claro, sabe? Claro, então, claro. E permanece atual. Isso que é, assim, é uma infância que fez sentido pra gente, e mesmo pras crianças hoje que estão vivendo uma infância muito diferente da nossa, eles conseguem se identificar ainda, né? E isso é muito, muito bacana.
Sabe, cara, uma parada que é até um pouco assustadora, Bruno, é relacionada a ele mesmo, o Bolanhos? Eu lembro que uma vez eu li, faz um tempo, já uns 2 anos atrás, ele postou um negócio no Twitter, cara, eu li e fiquei tipo 30 minutos pensando, sabe? Que ele escreveu assim, pra vocês jovens que não sabem o que querem... Não, que estão em dúvida sobre o que vão fazer da vida. A primeira vez que eu interpretei o Chavo The Walt, eu tinha 42 anos.
Então, tipo, isso é muito foda, cara.
Mano, isso é muito foda, porque assim, igual, a gente tá nos 30, sabe? Tipo, eu tô indo morar sozinho.
Fale por vocês, hein.
O Bruno tá casado, mas tipo, muitas vezes você para pra pensar, porra, o que eu quero da minha vida, sabe? Qual o legado
já cheguei,
que eu vou
deixar? Já cheguei, né?
É, tipo, e mano, o cara... 42 fodendos anos ele tinha, maluco. E ele fez uma parada que entrou pra história, sabe? Que virou o que virou. Então, é uma lição de vida foda isso.
Não, e aproveitando que você falou isso, muitos desses comentários negativos que o Jurandir comentou, que o Isa comentou, eu vejo dois fatores aí, tá? O primeiro é gente querendo chamar atenção mesmo. É attention horror. O cara vai falar mal só pelo view. Sabe, uhum. Ele vai falar mal só pra gerar polêmica, pra gerar burburinho e gerar view. E a outra galera, eu vou falar a verdade, é simplesmente inveja. Porque assim, o cara morreu hoje, mas o trabalho dele não só durou 40 anos, a gente tá falando aí, mas vai perdurar por muitos e muitos anos mais. Então o cara conseguiu uma coisa em vida que esses caras que estão criticando aí nunca vão conseguir. Escritorzinho medíocre de blog aí, nunca vai ser lembrado por nada.
Mesmo que, sabe? Mano, vamos colocar que a gente tá no futuro do Futurama, sabe? Daqui 1000 anos. E não passe mais chave. Os caras vão analisar a nossa história agora, 2014, e vão ver lá que tinha um seriado que a galera daquela época era maluca, que era bobo pra caramba, mas todo mundo assistiu durante tantos anos. Então, sim, mesmo que pare de passar amanhã e se apague todos os episódios, todos os arquivos, já era, tá na história. Isso é muito, eu acho muito foda.
A última tweetada dele no Twitter, sim, ele mesmo, né? Ele, o Roberto, como tuiteiro, aliás, ele, quando entrou pro Twitter, em 24 horas ele conseguiu 300 mil seguidores. Aí. Foi muito rápido. Ele tá quase chegando a 7 milhões de seguidores. E a última tuitada dele foi respondendo uma fã brasileira, dizendo todo o meu amor para o Brasil, né? Pra tu ver como são coisas que acontecem, coincidências da vida e tudo mais. Mas a última mensagem dele foi essa. Tem outras mensagens aí, mas são de pessoas já que assumiram o Twitter dele, dizendo assim, agradecendo por todas as mensagens e etc, etc. Mas, pô, isso representa muito, né, cara? Como o Brasil sempre foi apaixonado pelo Chaves, né?
E eles pelo Brasil, né?
E eles pelo Brasil.
Você percebe que eles era recíproco, né?
O próprio Edgar Vivar vive fazendo evento aqui no Brasil, né? Inclusive, gente, participando de programas e etc.
Pô, e a história de quando que eles eram vizinhos, a ele e o Seu Madruga. E aí, quando o Seu Madruga morreu, a última coisa que ele falou pra ele foi: ah, eu não vou conseguir te pagar o aluguel. Tipo, mano, imagina isso, tá ligado?
Caralho, isso é muito foda. Bom, essa foi a nossa homenagem ao Roberto Bolanhos, ao Chaves e Chapolin, que jamais vão ser esquecidos aqui. E não vão ser esquecidos porque os ouvintes do 99 Vidas também mandaram seus áudios emocionados falando sobre o que representava Chaves e Chapolin, Roberto Bolanhos, na vida deles. Estava espalhado durante todo o programa. Muito obrigado a todo mundo que mandou a sua mensagem. Vocês fazem parte dessa história porque Chaves e Chapolin fizeram parte da nossa infância e jamais vão ser esquecidos. Ricardo, muito obrigado pela participação, Ricardo. Onde é que o pessoal pode te encontrar aí?
Não, valeu mesmo, cara. Foi muito foda. Espero não ter atrapalhado muito a gravação de vocês aí. Quem quiser ver um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar no territorionerd.com.br. Ou no canal no YouTube também, né? youtube.com/territorionerd, vídeos e textos regulares sobre a cultura pop. Valeu mesmo.
Beleza. Bom, você pode seguir a gente lá no @99vidas ou no facebook.com/99vidas. Você pode dar uma curtida lá. Ou ser nosso patrão lá no patreon.com, no patreon.com/99vidas.
Tem uma mensagem pra alguns patrões aí que é o seguinte, ó. Pague o aluguel.
Pai,
Ramon, vocês, um dólarzinho voltando no cartão, gente. Vamos dar um jeito nessa vida aí, né? Não vamos esperar até os 42 anos pra ganhar o dinheiro, não, né, viu?
E olha só, você tem uma missão, ouvinte do 99 Vidas: mandar esse programa pra todos os apaixonados do Chaves, que eu sei que vocês têm na timeline de vocês. Coloca no Facebook, no Twitter, pra esse programa chegar em todo lugar e a gente tornar o podcast do Chaves e do Chapolin como o maior podcast da história do 99 Vidas.
Seria foda.
Seria uma baita homenagem. É isso. Até semana que vem. Tchau. Descanse em paz, Bolani.
Obrigado.
Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedir-nos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos.
muitas, muitas vezes mais.
Boa noite, dona Florinda.
Até amanhã, seu Barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite.
Boa noite, dona Florinda.
Boa noite, papaizinho lindo.
Boa noite, minha filha.
Boa noite para todos.
Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves.
Boa noite, Chaves.
Boa noite, vizinhança.
Agradezco con todo el corazón lo que se dice de mí en Brasil. No creo merecerlo y lo digo sinceramente. Entonces lo agradezco mucho más. Los quiero. Sean como son, como yo los conozco. Alegres, bullangueros, buenos, sean muy, muy brasileiros. Brasil, así está, se dice bien. Brasil, los amo, yo que amo.